Boa noite a todos aqui presentes no plenário da Câmara Municipal. Quero agradecer a presença de todos os vereadores. Mais uma vez, compareceram pela unanimidade. Saudar a plateia, aos ouvintes da Rádio Câmara, aos ouvintes aos que nos assistem também pelo canal agora da TV Câmara. Salientar que nós já estamos com o site em funcionamento. Ainda a gente está alimentando com as informações, mas já está disponibilizado aí. Hoje nós fizemos bastante divulgação desse portal importante e na próxima reunião nós vamos fazer a solenidade de instituição, né, oficial desse site da Câmara, que está ficando muito, muito bacana aí pelos meninos da casa. Então, conforme manda o regimento, né, constando todos os vereadores, eu vou solicitar aqui um minuto de silêncio para que nós possamos realizar a nossa prece, visando o bom andamento dos trabalhos. Em seguida, vamos repassar a pauta. Então vamos dar início à nossa reunião. Vou dar uma passada aqui na pauta para os que nos assistem, para a plateia, para os ouvintes, do que trataremos dessa noite, né? Teríamos aqui uma inscrição que a pessoa não se encontra, vai ser cancelada da tribuna, consta aí na pauta de todo mundo, né? A tribuna livre está cancelada. Leitura de ofício 46, que é o convite que fizemos à Rádio Colina. A leitura das indicações 5, 6, do vereador Arilson. A leitura da indicação 7 e 8, dos vereadores Célio e André. A leitura da indicação número 9, do vereador Rafael. A indicação de número 10, que é de minha autoria. A leitura da indicação número 11, também é do vereador Rafael. Depois vamos seguir para a leitura do projeto de lei número 7, que trata de expansão de limite urbano. Em seguida, a leitura do ofício 58 de 2017, que é do município, que trata de... que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei número 6, votado aqui na casa. Projeto de lei municipal número 6. Em seguida, tem leitura do projeto de resolução número 1, do vereador Mauro Florentino. Leitura do projeto de resolução número 2, que é de minha autoria, vereador Juninho Teixeira. E depois trataremos do pequeno expediente, a leitura do decreto número 3, do decreto número 4, e o tema livre para o vereador que quiser se manifestar, trazer algum assunto para a reunião, algum debate que seja importante. Nós vamos dar o tempo livre aí para todos os vereadores se manifestar. Todos os vereadores detêm suas pautas, certinho? Então vamos dar início. Vou solicitar aqui o terceiro item aí, que é a tribuna livre, nós estamos cancelando. Os vereadores podem cancelar a tribuna livre aí, que é o primeiro item. Vamos à leitura do ofício número 46 de 2017, ofício aqui da Câmara. Eu vou solicitar a leitura do secretário, Mauro Florentino.
Boa noite a todos os companheiros. Ofício 46/2017, Guiricema, 6 de fevereiro de 2017. Rádio Colina FM 105,9. Com nossos cordiais cumprimentos, dirigimos-nos à Rádio Colina FM para convidar aos cidadãos grissemenses para a terceira reunião ordinária, que acontecerá no dia 30 de março de 2017, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Como costume, solicitamos também a participação deste importante canal de comunicação para promover a transmissão da reunião mencionada, visto que se trata da máxima função de utilidade pública da Câmara Municipal e da Rádio Comunitária. Atenciosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Giricema. Recebido em 29 de março de 2017, Matheus Pereira Gregório, foi funcionário da rádio que assinou.
Então é o convite que nós, como já é costumeiro toda reunião, nós encaminhamos o ofício para a rádio Colina, convidando e solicitando que faça a divulgação da nossa reunião. Trata da reunião ordinária, né? Nossa terceira reunião ordinária. Reunião da Câmara Municipal é de extrema utilidade pública. E então nós fazemos o convite à rádio que é comunitária e que é declarada de utilidade pública. Então, só gostaria de registrar que nós não temos a companhia da rádio hoje e que não foi por falta de convite da Câmara, não. Fizemos o convite e mais uma vez ela não compareceu. Vamos passar para a pauta. Temos a indicação de número 5 e temos a indicação de número 6. Elas são de autoria do vereador Arilson. Como é de costume, nós aqui na Câmara, os vereadores remanescentes já sabem disso, que as indicações sempre são lidas pelos autores para poder, se quiser, né, durante o momento, após a leitura, quiser fazer uma pequena sustentação dela, né, uma apresentação melhor, uma abordagem, que possa fazê-la. Então, eu vou ceder a palavra para o Arilson, para promover a leitura, então, da indicação número 5. E, se quiser, comente, o Arilson, e depois a leitura também da indicação número 6, que é de sua autoria. Com a palavra.
Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos os vereadores, presidente. Boa noite à plateia, ao pessoal da rede social. Indicação número 5/2017. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito o envio desta indicação abaixo descrita ao senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, para adoção das medidas descritas abaixo. Solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos e ao secretário de Transporte e Obras para analisar a rede de esgoto localizada no bairro Taboa, atrás da residência do senhor Pingo, na Praça José Querini de Bastiste. Justificativa. Os moradores que residem estão reclamando de mau cheiro e da falta de limpeza. Gostaria que o Executivo, junto à Secretaria, construísse uma rede de esgoto adequada. Sala das Sessões, 30 de março de 2017. Atenciosamente, Arilson Paulino da Silva. Do lado da casa onde o Reginaldo mora ali, essa rede de esgoto foi naquela época, aquela enchente, que ela foi desfeita e até então não teve mais manutenção. E aquilo ali tem um mau cheiro, uma coisa tremenda. Então, reclamação daqui pessoal ali, que puder dar uma atenção, né? E os demais vereadores que puder assinar junto com a gente aqui nessa indicação, né? Tem mais um aqui. Indicação número 6/2017. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito o envio desta indicação abaixo descrita ao senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos para adoção das medidas descritas abaixo. Solicitamos ao senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos e ao secretário de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente para analisar a água distribuída no distrito do Cruzeiro. Justificativa. Os moradores que residem na comunidade do Cruzeiro estão reclamando da falta de tratamento de rede fluvial e da má qualidade para o consumo diário. Sala das Sessões, 30 de março de 2017. Atenciosamente, Arius Paulino da Silva. Esse caso da água, gente, acho que todos já, do Cruzeiro, acho que todos já têm conhecimento, né? Ela tá, o poço lá não satisfaz, a água de má qualidade, está muito suja. E hoje eu tenho um poço que abastece daqui, é do Zé, do Mário, que tem no loteamento de lá, que dá uma água de boa qualidade, que tem abastecido. Mas é uma reclamação que o pessoal tem lá, desde a época de campanha que a gente passou fazendo, é o que eles pediam lá. Então, está aqui a indicação e os vereadores puderem estar junto com a gente aí. E o prefeito poder dar atenção para isso aí, vai ser de muita importância para aquele povo lá. Muito obrigado.
Obrigado, Arilson. A indicação não é votada, né? Mas algum vereador quer manifestar aí em apoio, ó, ou fazer mais algum comentário a respeito das indicações? O vereador Arilson. Vereador Rafael.
Boa noite a todos, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ao povo que acompanha nós pelas redes sociais, a plateia aqui presente. O Arilson, a gente sempre fez muita essa indicação no mandato passado, pedindo melhoria ali na rede de esgoto da Taboa, canalização do Corvo. O Juninho fez bastante, eu também já fiz. Acho que teve, a Rafaela também já fez, e a Adilson. Essa questão da água do Cruzeiro já vem bastante tempo. Eu lembro que até o Antônio, na época, quis até comprar o poço do Zé. O que ele gastou lá, pagar e ceder a água para os moradores. Só que eu acho que não, na época, eu acho que não entraram num acordo. Às vezes, quem sabe agora, com a indicação sua, eu quero assinar nela com você, se você permitir, e conversar com o Ari. Quem sabe, às vezes hoje ele entra em acordo, compra o poço de lá, o que ele gastou na manutenção do poço, ou faz outro, e melhora o problema daquela água do pessoal do Cruzeiro. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado, Arilson.
É um assunto interessante, Arilson, porque já vem recorrente da casa aqui, por isso que o Rafael está fazendo essa recordação, porque já foi debatido também bastante, e é um assunto sério, tanto é que você está trazendo esse assunto aqui, já sendo vereador pela primeira vez. Vamos dar continuidade aqui agora. Mais algum vereador quer fazer? Indicação de número 7, segue na pauta aí, e também a número 8, é de autoria do vereadores Célio e André. Poderia ser feita a leitura pelo uma de cada um? Então a leitura vai ser pelo vereador André. Com a palavra, vereador André.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, aqui que estão presentes, que estão nos ouvindo. Indicação número 7, 2017. Nos termos do artigo 81 do regime interno da Câmara Municipal de Giricema, solicito o envio dessa indicação abaixo descrita ao prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, para a doação de medidas para áreas abaixo descritas. Cristo Redentor e seus acessos. Justificativa. O Cristo Redentor trata-se de um ponto turístico da cidade, onde recebe inúmeras pessoas de diversas regiões. Assim, a limpeza e manutenção do ponto e seus acessos é de caráter extremamente importante, pois irá induzir novas pessoas a visitar o local. Ressalto ainda que é uma possível adoção de indicação demonstrada com o comprometimento de um executivo com a cidade. Alto da Colina e suas ruas e calçadas. Justificativa. A presente indicativa visa a melhoria das ruas e calçada, tendo em vista que as mesmas necessitam de cuidados. Ressalta ainda que o cumprimento da presente indicação é de interesse público e implica diretamente na qualidade de vida dos moradores, uma vez que as ruas e calçadas limpas dificultam a proliferação de vetores que transmitem doença. Célio Capobianco, vereador, e André Aparecido Ferreira, vereador. Indicação número 8, 2017. Nos termos do artigo 81 do regime interno da Câmara Municipal de Giricema, solicito o envio desta indicação abaixo descrito ao excelentíssimo prefeito municipal, ao senhor Ali Lucas de Paula Santos, para a doação de medidas para o distrito de Tuitinga, abaixo descritas. Limpeza do córrego. Justificativa. Faz necessária a limpeza de uma vez que o bloqueio de fluxo no leito do por espécie exótica como o bambu, entre outras, pode provocar inundações de áreas indesejadas. Calçamento do Morro do Cemitério. Justificativa. O distrito já tem infraestrutura no calçamento em quase toda a área. Assim, o local necessita de um calçamento para atender a população. Célio Capobianco, vereador. André Aparecido Ferreira, vereador. É que eu estive conversando aí com algumas pessoas no alto aqui, inclusive também no Taquaruçu. Então, muita gente me pediu, né, eu, Célio, ele sabe disso, para que fizesse a limpeza. Então, eu falei, não, eu vou conversar com o Ari e já estamos tomando providência disso. E no Tuitinga também. Né, eu estive conversando com as pessoas lá, é o mesmo caso aqui, mau cheiro, mosquitos, né? Aí eu falei que irei conversar também e vamos tomar as providências necessárias, se Deus quiser. Muito obrigado.
Algum vereador quer fazer algum comentário a respeito da indicação dos vereadores Célio e André? Se permitir, o Célio e André, eu tenho um apreço muito grande pelo Cristo. Trata-se de uma obra que foi feita num mandato longínquo, mas é no mandato do meu pai, então eu gosto demais daquele lugar ali, que é um lugar que tem muito amor e representa muito para Guiricema. Por onde a gente fala, quando fala que somos guiricemense, às vezes a gente está longe daqui, às vezes a pessoa lembra que, ah, é onde tem um Cristo. Entendeu? Então, não só o Cristo, mas às vezes lembra, ah, é onde tem uma fábrica de macarrão famosa. Então, são situações que já se tornaram patrimônio do município, né? E Guiricema é muito conhecido por causa desses pontos turísticos. Ah, é onde tem a Santa Montanha, onde tem a Montanha Santa. Então, eu agradeço essa iniciativa, eu espero muito que seja feita, além disso, um trabalho de revitalização, um trabalho de exploração do turismo do local. Guiricema tem muito a ganhar com essa atitude de vocês aí, que está dando o primeiro passo, e eu espero que o executivo se atente para essa necessidade, para desse potencial caráter de turismo do nosso município. Vamos dar continuidade, então. É a indicação de número 9. Vereador Rafael Moura. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, boa noite novamente a todos os colegas. Eu também quero fazer um comentário da indicação do André. Também já fiz, André, várias vezes, sério, a indicação sobre o que é o Cristo. E como o Juninho estava falando, que foi o pai dele que construiu o Cristo na época, a única reforma que teve depois da sua construção foi no ano de 2007, que na época o prefeito era o padre Jurandir. Reformou tudo, reformou a capela, fez uma passarela até lá em cima, e depois disso para cá nada mais foi feito. E a gente fica às vezes até aborrecido, igual o Juninho falou, que o pessoal pergunta a gente, né, Guiricema tem o Cristo, e várias outras cidades maiores não tem, e são pouco zelados por aquilo ali, né, e é um lugar sagrado. Indicação número 9/2017, que se trata de um plano de segurança. Excelentíssimo senhor vereadores, nos termos do artigo 81 do regimento interno da Câmara, requer o envio dessa presente indicação, excelentíssimo senhor prefeito Arei Lucas de Paula Santo, para sugerir ao Executivo Municipal, por uma questão de segurança, que promova a doação do projeto Olho Vivo, partindo de um aspecto de informatização e monitoramento global, onde os seres humanos estão se habituando a serem monitorados, como e comum acontecer em bancos, mercados, padaria e outras lojas e outros estabelecimentos. O projeto visa o monitoramento das principais vias das cidades, estradas, saída, centro da cidade, para que o órgão de segurança
tem o maior controle sobre a movimentação em suas vias públicas. A justificativa: a cidade de Guiricema possui um déficit de aproximadamente 50% de policiais militares. Com a queda do efetivo policial, o monitoramento aumenta crimes e contra a vida de patrimônio e outros. A presente indicação, caso coloque em execução, facilita a identificação de infratores. O efetivo presente terá maior facilidade de promover uma ação policial, ostentando e privativação, a fim de melhorar e elucidar a presente justificativa. A PUC do Rio de Janeiro, que publicou um artigo científico que aconteceu numa tabela, que contém uma tabela apresentado que um período de 2004 a 2006, após a implantação do Olho Vivo na cidade de Belo Horizonte, houve seguintes mudanças: redução de 33% das tentativas de homicídio, redução de 85% a roubos a comércio, a redução de 25% de assalto a transporte coletivo, a redução de 100% de roubo à lotérica, a redução de 80% a roubo de veículos automotores. Isso informa tudo na fonte da tabela da Sicoob. Referência aqui tem os dados direitinho, tem o e-mail. Sala da sessão, 30 de março de 2017. Vereador Rafael Magno de Moura. Eu queria que todos os vereadores assinassem essa indicação comigo, né? É uma indicação minha, falei até da última reunião. É um projeto, gente, que eu acho que a gente tem que sempre rever melhoria da nossa cidade. Todas as cidades da nossa região aqui já colocou: São Geraldo, Visconde do Rio Branco, Ervalha, Guidoval, Guiricema e Miraí. O que está faltando? Já vi falar que Miraí já entrou já no projeto de fazer já. E também colocar, nem coloquei aqui, às vezes nos distritos também, se não ficar muito caro para o executivo, se tiver jeito já de colocar tudo junto, nos distritos Vilas Boas, do Suveiro, Tuitinga, Cruzeiro, e em todas as saídas de Guiricema, para melhorar, né, como está escrevi aqui, por causa da quantidade policial que tem no Guiricema, não dá conta de recorrer todo o município. Então, isso vai ajudar. Se tiver um carro suspeito, né, vai ter uma pessoa monitorando, vai ter onde... A polícia, ó, tem um carro suspeito, lugar assim, assim, então a polícia vai ficar mais fácil de abordar. Mais nada pelo momento, presidente. Muito obrigado.
Rafael, parabéns aí pela sua iniciativa. Se você me permitir, eu gostaria sim de assinar essa iniciativa com você. Depois a gente vai promover as assinaturas na secretaria, mas já é um assunto que vem sendo discutido aqui desde das nossas primeiras reuniões, né, que é a questão de segurança pública. Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público e lá ouvimos que Guiricema está por ser contemplado, né, com um pouco mais aí de policiamento que está para vir para cá. E a gente sabe que ainda vai ser pouco, né? Então a gente já propôs aqui a ideia de criar uma guarda municipal para auxiliar os pontos de comércio. Eu estive conversando com muita gente dentro da cidade e gostou dessa ideia, porque a guarda municipal ela pode atuar para colaborar aqui na atuação do trânsito, na organização do trânsito da cidade, pode coibir algumas ações que os comerciantes, os locais públicos podem se sentir mais seguros. Então, venha somar essa questão da guarda municipal que nós já falamos aqui. E hoje esse assunto que você traz, o Rafael, que é essa questão do olho vivo, né, da necessidade de se implantar essas câmeras, é uma atualização do município. Precisa disso. muitas cidades da região já aderiram isso, e Guiricema, que ainda não aderiu, já vem sofrendo com consequências do aumento da violência na cidade. Nós tivemos o banco assaltado, né? Explodido, a agência foi reformada antes mesmo de inaugurar, explodiram. A agência nem estava em funcionamento. Nós já tivemos assalto aqui em quase todos os comércios da cidade. Então a preocupação está subindo, a preocupação está crescendo. Já teve aqui o senhor Luiz, né, da Mavib, né, hoje ele não está na reunião, mas é uma pessoa que também está levantando essa bandeira aí da segurança. Então nós pedimos aí ao município para que se atine para isso. Não é a criação de um cargo que vai resolver a questão da segurança pública. É a adoção de medidas, né? Instalação do olho vivo é extremamente importante. Inclusive o promotor no dia lá falou: gente, leva essa ideia, vocês têm que pedir isso, precisa. Todos nós sabemos que tem essa necessidade. A melhoria do equipamento para os policiais, né, a patrulha e o efetivo também. E, se possível, instalar uma guarda municipal. Não precisa ser com muitos agentes, mas com os policiais aí, municipais, policiais não, guardas treinados, de forma que possa fazer um trabalho preventivo e com eficiência. Parabéns, Rafael, estou assinando aqui com o maior prazer, viu? Mais algum vereador quer falar sobre a indicação do vereador Rafael? Acho importante, é um assunto já debatido, mas importante continuarmos falando. Vereador José Adilson.
Uma boa noite a todos aqui presentes, todos os ouvintes da Rádio Câmara, que nos prestigiam. Parabenizo, Rafael, nós já conversamos muito sobre essa indicação, ouvi as outras também, mas só que são indicações já que já vem nessa casa já há 4-5 anos já. Então, mas é sempre bom lembrar, nunca é demais a gente continuar cobrando, até para quê? Para se resolver o problema. Parabenizo os vereadores que trouxeram as outras indicações também. Mas, no momento, talvez a de mais relevância, pela situação que a gente enfrenta hoje no município, é essa realmente. Nós já tivemos até, como o presidente falou, no Ministério Público, discutindo sobre isso. Escutamos também a promessa de que, nesse final desse mês de abril agora, chegariam mais 4 policiais aqui para o município. A gente espera que isso aconteça realmente. E a gente pode tentar levar essa ideia, sim, ao prefeito, para essa guarda municipal instalá-la no município. Por quê? Vai auxiliar a Polícia Militar e vai intimidar, dar mais segurança. Às vezes a pessoa que está circulando, ela sabe que a qualquer momento pode encontrar com um guarda desse por aí. Então, vai inibir algum tipo de crime ou tentativa de assalto, alguma coisa nesse tipo. Talvez o caso de banco, igual aconteceu aqui, isso não seja muito, não vai ser muito eficaz, porque coisas desse assalto de banco é uma coisa mais, são pessoas muito bem preparadas, muito bem equipadas, com um armamento muito pesado, então a gente pouco pode fazer. Então eu acredito que para isso, para esse assalto de banco, não vai resolver muito não. Mas para os pequenos delitos aí, eu tenho certeza que vai, esse olho vivo aí. Eu até aconselho a população, um investimento barato, aqui na Câmara mesmo, quando nós instalamos essas câmeras de segurança aqui, muita gente falou que isso aqui era bobeira, era palhaçada, não tinha necessidade disso. Mas quantas pequenas coisas a gente já conseguiu solucionar. Às vezes um simples, a pessoa passou, perdeu um celular, né? E a gente acaba de saber até de quem que é, porque às vezes a pessoa acha, até entrega aqui e fala assim, ó, desculpa, tem celular aqui, mas aí às vezes a gente não consegue, não tem foto, não tem número, não tem nada, né? E às vezes não, a pessoa não é daqui, às vezes tem um telefone, mas está bloqueado, você não consegue ter acesso a ele para ligar para o número, e que já aconteceu, e a gente identifica quem perdeu, já aconteceu, né? Então é pequenas coisas, mas acaba ajudando. Pessoa que encosta o carro, um vai saindo por acaso, sem querer arranha o carro do outro ali, a gente consegue identificar. E nas pequenas coisas, né, do dia a dia, até a própria pessoa que está intencionada em fazer alguma coisa errada, ela vai se preocupar, ela vai perder tempo. Então nós estamos dando trabalho a essas pessoas infratoras para elas terem que pensar também mais um pouquinho, aonde que eu posso cometer um delito? Não, se eu cometer ali em frente ao Afonso, ali tem uma câmara de segurança. Não, mas em frente à Câmara de Vereadores também tem. Então eu vou ter que pensar onde? Ah, na farmácia São Brás. Não, mas aí passa na farmácia São Brás, tem também. Então a gente acaba dando trabalho para essas pessoas mal intencionadas, né? E aquele descuidado que às vezes imagina que pode fazer qualquer tipo de coisa que ninguém vai perceber, às vezes é fragado, é pego aí por uma dessas câmeras ali, né? E vai ficar enrolado, porque com a imagem fica muito difícil. Então é uma iniciativa válida. A questão até desse olho vivo, Rafael, em determinados pontos, eu fico vendo em alguns lugares, hoje a gente vai a algumas festas, você vê, até eles usam aquele drone, né, com a filmagem, tem diminuído muito as confusões, porque o próprio locutor começa, quando começa a dar um tumulto, ele já avisa lá que as imagens estão sendo captadas, a pessoa que vai lá só para brigar, para fazer confusão, não vai eliminar 100%, mas já vai pensar duas vezes. Então, a gente acaba dando trabalho para essas pessoas que estão a fim de arrumar tumulto, fazer confusão, fazer coisa errada, eles vão ter que, pelo menos, ter mais trabalho de pensar, planejar mais. E hoje em dia, com a tecnologia, as imagens ficam a qualidade boa, então vai facilitar cada dia mais o que até o reconhecimento dessas pessoas. Então, parabenizo, Rafael, estou assinando junto com você e espero que todos os vereadores também assinem. E a gente conta com a boa vontade e colaboração também do prefeito em aceitar esse pedido e dar providência para que isso se concretize mais rápido.
Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Arilson.
Com certeza, Rafael, é de grande importância. Parabéns pela sua iniciativa aí. A gente já está fazendo também, ainda mandamos um requerimento para o Isauro, pedindo ele uma audiência com o comandante da polícia em Belo Horizonte, para que fortalecesse esse efetivo nosso, né, da polícia aqui, e às vezes pudesse aumentar, né? E essa questão do olho vivo, cidade vizinha, como São Geraldo, né, está tendo uma repercussão muito grande, realmente contribui muito, né, para ser vigiado, né, e poder agir. Mas a gente já fez um requerimento também e mandou para o Isauro, que até respondeu, o ministro até postou isso aí, para poder ver uma audiência lá, que o povo poderia estar indo, que Grissema hoje já é um pedido do povo, que está se organizando aí em prol da segurança. Já tivemos umas duas ou três reuniões aí com o comércio, com a população pedindo isso aí, para que tome providência com a nossa segurança. Então, hoje já se torna iniciativa do povo e é de extrema importância para a nossa cidade. Então, parabéns, né?
Isso aí, Arilson. Com a palavra, vereador André.
Parabenizo o Rafael pela atitude aí, né? Isso aí já é um plano do Ari mesmo. É aquele negócio que o Zé Adilson falou aí. Acho que quem não gosta disso, acho que são pessoas que queiram andar errado. Pessoas que têm... que aí, né, não tem problema nenhum com isso. Eu particularmente, não vou ter problema nenhum com isso. Eu creio que todos os vereadores que aqui estão, a maioria da população de Grissemense, né, não vai ter problema com isso. Eu acho que é um negócio muito válido mesmo. Grissema precisa, sim. O que for de melhoria, né, nós temos que acatar, sim. Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador João Batista.
Quero parabenizar ao vereador Rafael por essa indicação, que será de muita utilidade para a nossa cidade, pois nós vimos aí quantos assaltos já sofreu a nossa Correio, e algumas lojas aí, posto de gasolina, a gente veio falar que já aconteceu assalto. Então, é preciso que isso vá à frente, que o prefeito atenda esse pedido, que não deixe isso só no papel, porque é de grande utilidade, porque nós já estamos cercados, a cidade em volta. Hoje eu estava acompanhando a Rádio Cultura, o prefeito Irã falando a quantidade de olho vivo que já instalou em Visconde do Rio Branco e pretende instalar mais uma grande quantidade de olho vivo. E, então, acho que nós não podemos ficar para trás, não, mas por quê? Nossa cidade é uma cidade boa, é uma cidade que tem bastante habitantes, pessoas da zona rural que residem na cidade, tem seus imóveis na zona rural e quer ser protegido através de segurança. Nós, como o Juninho falou, tivemos reunido com o promotor pediu que nós incentivasse esse projeto. E então, acho que o Rafael lembrou muito bem. E quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar outros vereadores com outras indicações que entrou aí, como o Arius, com a limpeza do Cogna Taboa e demais, o André, lembrou da minha querida Tuiutinga e outros mais. É muito bem-vindo, que Deus ajude, que o nosso executivo atenda os nossos pedidos. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Batista. Palavra sua aí, importante. O vereador Rafael, mais algum vereador quer falar? Ao vereador Rafael, a indicação foi acolhida por todos os vereadores. Dia que ia o município tomar esta adoção dessa medida, nós vamos promover um cartaz ali e colocar na frente da Câmara aí que essa iniciativa não é que ela nasceu aqui, mas ela foi pedida aqui por todos os vereadores, que os vereadores estão preocupados com a segurança, que o assunto está sendo falado muito aqui na Câmara e que é uma medida que nós teremos que parabenizar, porque Iricema precisa de mais dessa iniciativa. Só não vou passar para o próximo tema sem antes dizer que ia fazer o registro que todo o circuito de câmera instalado aqui na Câmara foi adquirido na gestão do presidente José Adilson. E desde de sua instalação, eu fui um voto vencido, que foi um investimento que na época tinha que se colocar na balança se poderia fazer ou não a Câmara, né? E o vereador sempre discutia comigo, o presidente na época era o Zé Adil, sempre discutia comigo sobre pedia um conselho às vezes, discutia uma ideia, né? Não era assim, Zé? E ele estava certo. Depois que a Câmara adquiriu as câmeras, já serviu para resolver muitos problemas no município. Não só... Às vezes problema que às vezes não foram resolvidos, igual essas questões aí do assalto ao banco, explosão e tudo, mas contribuiu muito para o trabalho da polícia na questão da investigação, né? Foi possível avistar os carros, quem eram a quantidade de pessoas que agiram no assalto, tudo isso. As câmeras só vêm ajudar. E o cidadão de bem não vai se sentir privado do seu direito. Pelo contrário, protegido. Então, parabéns mais uma vez, Rafael. Se Deus quiser, o município vai conseguir atender esse pedido nosso lá. Indicação de número 10 é de minha autoria. Eu vou promover a leitura aqui e vai ser rápido com a justificativa. Vamos lá. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iricema, solicito o envio desta indicação abaixo descrita ao excelentíssimo prefeito municipal, Ari Lucas de Paula Santos, para adoção das medidas abaixo descritas. Indico ao Poder Executivo Municipal, em caráter de emergência, a implantação de 4 redutores de velocidade, quebra-mola, na Avenida Maria Júlia Ferraz. Aqui a gente faz uma especificação. Um, para colocar ali entre o bar do Ferraz e o bar do Zé Vitinho. Tem até agora a entrada para um loteamento ali. Bastante necessário. É uma indicação muito recorrente aqui na Câmara Municipal. Um, próximo ao entroncamento ali da via pública. Digo próximo para se fazer um estudo onde ele... onde fica melhor a fixação, né? Um que fica próximo ao entroncamento ali de via pública, onde se encontra o Laticínio Carmanini, tendo como referência onde está sendo construída a queijaria da proprietária Angélica Carmanini. Hoje está até aqui presente na reunião, tá? A gente agradece muito a doutora Angélica, né, advogada aqui do nosso município. É um pedido muito importante, que ela já veio aqui, já conversou com a gente sobre isso. Ela está construindo uma queijaria e vai ser a gente pede que seja nas intermediações da queijaria, que é um ponto também de comércio. E além do que ali se trata de uma reta onde os carros ali, não tendo redutor de velocidade, os carros passam em velocidade bastante alta. Aí eu pedi mais dois nas imediações do loteamento Ilha Bela. Até conversei com o Oscarzinho hoje mais cedo, sendo um antes e um depois, né, da entrada. Ali precisa muito, quem pode falar sobre isso é o Célio, que mora ali perto, né, Célio? E já teve acidente ali, inclusive fatal, não foi um acidente, tem mais de um acidente, todos com vítima fatal. Então, assim, é perímetro urbano. Então a gente está pedindo uma providência com emergência, porque a partir da escola ali na saída da cidade ali, pega aquela reta do Ferraz até o bar do Jader, ali é muito perigoso. Hoje o loteamento lá já tem bastante construção. Outro dia eu vi crianças brincando ali perto com bola. Então é toda hora a bola caía no asfalto. Eu penso assim, criança não tem limite. Então é uma questão de segurança. Vira e mexe a gente volta a cair na questão de segurança. Então a gente está pedindo a adoção dessas medidas, que são baratas. Já vínhamos pedindo na gestão passada do prefeito Antônio, não foram adotadas, e eu estou renovando aqui os pedidos na gestão do Ari. É um pedido aí que todos os vereadores podem falar disso, até a Angélica está aqui, que tem o laticínio lá na saída, e está também construindo uma queijaria. Ela já falou disso para mim, que vai ser um bom empreendimento para Guiricema, né? Que tem Guiricema tem dedicação para isso. A justificativa da tal medida se faz necessária devido ao grande número de veículos que trafegam em grande velocidade por aquela avenida, ocasionando riscos a todo instante aos moradores e frequentadores daquele local. Haja visto a grande quantidade de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, escola, quadra poliesportiva, várias residências, além de ser um local onde pratica-se atividades físicas, principalmente de caminhadas. Ressalto ainda que a rodovia MG447 corta a cidade, assim resulta em um fluxo, em um alto fluxo de veículos. Com isso, a medida visa amenizar e diminuir os riscos de acidente. Como eu já lembrei, já tivemos um acidente até fatal ali. Eu encerro essa indicação, que é de minha autoria. Se algum vereador quiser comentar, que se manifeste. Gostaria de ouvir a manifestação do vereador Célio, porque mora ali perto. Célio, gostaria muito que você se manifestasse.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, plateia e a rádio Câmara. Senhor presidente, foi muito bem colocado, né? Parabenizo a sua indicação, conforme todas as outras indicações que foi colocada na nossa casa. Muito obrigado.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vamos lá, então, na indicação de número 11, é do vereador Rafael Moura. Pode promover, Rafael, a leitura.
Senhor presidente, como o senhor já colocou, essa indicação é de grande valor. A gente sabe a quantidade de acidentes que já teve ali na reta, Avenida Maria Júlia Ferraz. e eu moro ali perto também, eu vejo a necessidade que tem ali do grande fluxo, principalmente de manhã, na hora que o pessoal lá vai para trabalhar, lá nas fábricas lá em cima. Então, nossa, muito carro, muita moto, mesmo, muito perigoso, de grande importância. E também, vem aqui também, com indicação minha e do senhor, para ler aqui para todos ouvir, quem desejar assinar, que assina junto com a gente também. Indica a construção de redutores de velocidade, quebra-mola. Senhores vereadores, nos termos regimentais da Câmara Municipal, requer o envio da presente indicação, excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, para sugerir ao Executivo Municipal a questão de segurança que promova a dotação de redutores de velocidade, quebra-mola, descrito abaixo. Artigo 1º. Indico ao Poder Executivo Municipal, em caráter de emergência, a colocação de 3 quebra-molas de redutores de velocidade, quebra-mola, na rodovia Alberto Teixeira Neves, especificamente um dos redutores aproximadamente perto da casa do Sr. Francisco Ribeiro, o outro perto do Clube Pais e Filhos e o outro perto do Sr. Antônio Moura. Justificativo. A rodovia na qual está sendo indicado os redutores trata-se de um trecho onde possui aproximadamente 1 quilômetro de reta e onde diversos condutores trafegam em altíssima velocidade, uns apostando racha, ressaltando ainda que o trecho possui várias residências entre e sai de veículos, inclusive uma das estradas trata-se de uma garagem de veículos e maquinários do município. A presente medida visa amenizar e prevenir possíveis acidentes. Artigo 2º. Indica ao Poder Executivo Municipal, em caráter de emergência, a colocação de 12 quebra-molas nos intermeios entre a empresa WG Móveis e a entrada do bairro da Taboa. Justificativo. O trecho trata-se de um perímetro onde localiza-se a fábrica de móveis, lojas, materiais de construção, madeireira, entradas e saídas de veículos, ponto de ônibus escolar, ressaltando ainda que a área possui inúmeras residências e presente indicação visa minimizar e possibilidade de possíveis acidentes. Terceiro artigo. Indica ao Poder Executivo Municipal, em caráter de emergência, a colocação de 2 quebra-mola nas intermédias da Igreja Cristã Maranata e o estabelecimento do senhor José Antônio, popular Barra da Gine. Justificativo. O trecho trata-se de um perímetro onde está localizado comércio e igreja, onde possui um volume de crianças, idosos, entre outras pessoas circulando, entradas e saídas de veículos, como a saída ali para Vilas Boas, ponto de ônibus, ressaltando ainda a área possui inúmeras residências e diversos condutores utilizando a via como veículo de alta velocidade, tendo visto que o local trata-se de descida e presente indicação visa minimizar a possibilidade de ocorrer acidentes. Quarto artigo. Indica ao Poder Executivo Municipal, em caráter de emergência, a colocação de 2 quebra-molas no distrito de Tuitinga, referencialmente à próxima casa do senhor Expedito e do José Canavês de Moraes. Justificativo. A área possui um volume considerável de residências e perto também escola, com o trecho possui uma reta extensa, onde muitos veículos acessam ao distrito em alta velocidade, assim colocando em risco de integrantes e de pessoas na qual utilizam o espaço. A presente indicação visa promover melhorias na segurança e na qualidade de vida dos moradores. Também, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o executivo, a Secretaria de Obra, pelo 2 quebra-mola colocou aqui, pé da fazenda do Sr. Joaquimzinho. Tem a ponte ali, a ponte muito estreita, não dá para passar 2 veículos. Então, colocou 2 quebra-mola, bem sinalizado, eu acho que foi de grande valor. E eu quero colocar na próxima reunião, já fica já até o pedido aqui, de colocar ali o guarda-mão daquela ponte. Está muito perigoso mesmo.
E se ele puder, né, atender nós com essa indicação, eu acho que não é de grande valor para o município, que é o quebra-mola, e várias pessoas vêm pedindo, que tem muito motoqueiro que passa mesmo muito, muito veloz, então que possa fazer isso para nossos moradores, que ficam todo mundo satisfeito. Quem tem intenção de andar correndo, acaba às vezes acontecendo acidente, como já aconteceu ali na Avenida Maria Júlia Ferraz, já aconteceu aqui na estrada de Vilas Boas. Às vezes o povo às vezes não está preparado, às vezes, para o progresso. Então acaba às vezes pegando um veículo, uma moto, um carro, e sai disparadamente sem saber quem vai atravessar na frente. Mais nada pelo momento, senhor presidente. Muito obrigado. E se alguém desejar também assinar conosco, o senhor já assinou. Se mais algum vereador quiser assinar, muito obrigado.
A gente que agradece, vereador Rafael. Mais uma vez, nós estamos tratando aqui de questão de segurança, né? E o quebra-mola, ele é um custo muito baixo para um benefício muito grande. Eu acredito que nós vamos ser atendidos neste pedido. Não é um pedido que estamos fazendo só desta administração, nós temos que deixar isso bem frisado. Nós já vínhamos pedindo por isto, por estas medidas. Acho que passou por todos os vereadores, inclusive esse guarda-mão que o vereador Rafael está lembrando aí, já foi pedido em reuniões passadas. Eu assinei e depois os vereadores que quiserem também podem assinar junto conosco. Eu já assinei com você, Rafael, que é de necessidade, vamos estar junto aí. Vamos então agora dar início à matéria votada. Nós temos aí o projeto de lei número 7, que trata... que define área de expansão urbana e dá outras providências. Eu gostaria de consultar o plenário se haverá necessidade de fazer a leitura das coordenadas. Vai ficar muito embaraçoso. Há necessidade de fazer a leitura das coordenadas? Isso. Então eu vou solicitar aqui ao secretário que promova a leitura somente dos artigos e da justificativa, e também do parecer técnico Vamos abrir mão aqui de citar as coordenadas, porque é muito complicado, difícil. Vou solicitar o Mauro que faça a leitura para nós.
Projeto de lei número 07/2017, março de 2017. Define a área de expansão urbana e dá outras providências. A Câmara Municipal de Igrejacema, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sancionando a seguinte lei. Em atendimento ao disposto no artigo 32, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional e artigo 4º, parágrafo 1º do Código Tributário Municipal, lei número 21/89, considera-se zona urbana do município de Igrejacema a seguinte área. Inicia-se a descrição do perímetro da zona de marco 01, localizado no vértice PTV1 de coordenadas número 7.675.008.21 metros e 736.339.11 metros, situado no limite da propriedade de Aloysio Varé de Almeida, desde segue com acimute de 116 graus e distância de 19 metros até o marco 2, localizado no vértice PTV2 de coordenadas número 7.674 metros e E736.356.43 metros, entre outros. Os marcos que tratam esta lei passam a fazer parte do patrimônio municipal, sendo protegidos nos termos legais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Igrejacema, 17 de março de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. Parecer técnico. Somos de parecer favorável ao projeto da área de expansão urbana do terreno de Terezinha Pereira e outros, localizados nas proximidades do loteamento Nova Igrejacema, conforme projeto imobiliário descritivo em anexo, Guilicema, 10 de março de 2017. Daniel Povo Lavorato, engenheiro civil.
Aí nós temos a planta do loteamento aqui, que está constando no projeto de lei. Então, um projeto já foi encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça, que recebeu o parecer favorável pela legalidade e constitucionalidade pelos 3 membros. Diante disso, eu coloco o projeto de lei número 7/2017 em discussão. Os vereadores que queiram manifestar sobre a sustentação do projeto, que se manifestem. Vereador Célio, com a palavra.
Senhor presidente, eu quero parabenizar Terezinha e sua família por mais um espaço na nossa cidade. A cidade só cresce a partir daí. Então, parabéns, Terezinha, e a toda a sua família, e o crescimento da nossa cidade, ele vem daí. Muito obrigado.
Obrigado, Célio. Concordo com você também. Vou passar a palavra para o vereador Rafael.
Senhor presidente, como o Célio falou, a gente tem que parabenizar a pessoa que está cedendo espaço para expandir o território urbano do nosso município e também os donos também das construtoras que faz o loteamento. Eu acho que às vezes até pouco respaldado pelo município. A gente sabe que o Guiricema cresceu demais depois que o Zé Oscar fez o loteamento, o Zé Chuchu, a Fatinha. Então várias pessoas que fizeram o loteamento que favoreceu para o crescimento do nosso município, né? O senhor mesmo vendeu um terreno, hein? O terreno lá embaixo, lá do Ilha Bela, o loteamento lá muito bonito, o Toninho Vaz de Melo, né, junto com o pessoal que fez a infraestrutura, e lá também, né, o loteamento lá do Ferraz, lá embaixo, junto agora com a Terezinha, daqui um dia o do Danilo também, vai ser tudo junto. Então é uma coisa, assim, de grande valor para o nosso município, né, que vai trazendo o pessoal da roça devagarzinho para a rua, né? Não é muito bom não, mas a gente tem que valorizar. Sou favorável, senhor presidente, pode contar com o meu voto.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Arilson.
Com certeza, a expansão urbana aí, o Rafael lembrou bem das pessoas que fazem loteamento, né? Que às vezes não é lembrado, mas quem rala aí poder fazer isso tudo aí, às vezes ganha o deles lá, mas não sabe o que passa, a burocracia que enfrenta, as dificuldades, as polícias do meio ambiente, isso tudo aparece aí no... poder impedir isso aí. Então, está de parabéns mesmo para quem está vendendo o seu imóvel, poder construir a área urbana, e para quem também está construindo isso aí e ajudando a nossa cidade.
Mais algum vereador? Projeto de lei número 7 de 2000... Ah, perdão, eu perguntei só os que queiram sustentar, né? Algum vereador que queiram rejeitar o projeto, quer fazer a manifestação contrária, se manifeste. Nenhum, né? Então, o projeto de lei vai seguir em votação. Vamos iniciar aqui pela minha bancada do lado esquerdo aqui. Vereador Célio, seu voto.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Sou favorável.
Vereador André.
Sou favorável.
Vereador Josimar.
Sou favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Sou favorável.
Vereador Mauro Florentino.
Eu voto sim a favor.
Vereador João Batista.
Voto a favor, porque sempre defendi as boas causas em favor do município. Por isso, meu voto é a favor, senhor presidente.
E eu voto também como você, Batista. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos a pauta ao ofício de número 58/2017, que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei número 6/2017. Vou solicitar a leitura ao vereador Mauro Florentino. O ofício 58, eu acredito poder ser dispensado a leitura, que é encaminhamento do veto. Algum vereador faz questão da leitura do ofício? Está dispensada a leitura do ofício, será feita a leitura a partir das razões de veto. Vou solicitar ao vereador Mauro Florentino, secretário da mesa, promover a leitura para todos nós.
Razões de veto. Referência ao projeto de lei número 06/2017. Ementa. Concede revisão geral anual para os servidores ativos, inativos e pensionistas do município de Grisema. Extingue Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Cria cargos em substituição e dá outras providências. Vem através do presente, usando as prerrogativas constantes do artigo 51, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, para vetar parcialmente a proposição final aprovada do projeto de lei em referência, encaminhada para deliberação através do ofício número 34/2017, recebido em 15 de março de 2017, pelas razões de relevante interesse público e constitucionalidade abaixo descritas. Primeiro, veto total à emenda modificativa número 01/2017, proposta pelos vereadores Rafael Magno de Moura, José Adilson Braga Filho e José Teixeira Rodrigues Júnior. Primeiramente, cumpre esclarecer que a matéria relativa ao presente projeto de lei, que trata sobre a remuneração, extinção, criação e provimento de cargos do Poder Executivo, é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, conforme estabelece o artigo 48, incisos 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. E a Lei Orgânica Municipal estabeleceu que a matéria é privativa do Executivo em nítida homenagem ao princípio da separação dos poderes, onde cada poder é responsável constitucionalmente por organizar e disciplinar seus setores e servidores responsáveis pela execução dos serviços. Verificando o texto da referida emenda, em especial o seu artigo 1º, percebe-se que a mesma substitui o anexo 4, encaminhado pelo Executivo no projeto original. Anexo este, que versa sobre as atribuições, requisitos de investidura e carga horária dos cargos em comissão. O novo anexo proposto pelos vereadores altera os requisitos de investidura de alguns cargos, o que contraria o interesse público, conforme se mostrará a seguir, e pior, aumenta a carga horária de outros cargos, como de assessor jurídico, em nítida diminuição da remuneração daquele cargo, pois a carga horária, que era de 20 horas semanais, passou para 30 horas, sem qualquer contraprestação pecuniária. Neste contexto, nos termos do artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal, os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, quando a proposta, neste sentido, é flagrante inconstitucional, não podendo prosperar. Em relação à alteração dos requisitos de investidura, notadamente dos cargos de encarregado de controle e chefe de setor, que são relacionados às atribuições de baixa complexidade, que envolvem muito mais experiência prática nos serviços do que formação acadêmica, tem-se que a mudança onde a exigência era o servidor ser alfabetizado para o ensino médico completo, não atende ao interesse público. Esses encarregados de controle e chefes de setor trabalham com supervisão de equipes e ou serviços braçais, onde a experiência conta muito mais que a formação acadêmica, além do mais, a remuneração paga, que hoje é de um salário mínimo mensal, torna a mudança inapropriada para o contexto também neste ponto em específico. Esses cargos desde as gestões passadas, são providos por servidores alfabetizados e com experiência nos serviços e os setores onde desenvolvem suas atividades, atendendo plenamente aos interesses da administração. A mudança proposta, além de descabida e contrária ao interesse público, também afronta o princípio da separação de poderes, onde os nobres edis tentam, a todo modo, invadir a seara administrativa do Poder Executivo e, o pior, sem apresentar nenhuma justificativa para a proposta. Assim, não resta alternativa que seja vetar integralmente o artigo 1º da emenda modificativa número 01/2017, uma vez que o anexo proposto pelos vereadores é inconstitucional, pois reduz a remuneração de cargos quando aumenta a carga horária de trabalho sem a correspondente contraprestação financeira e contrária ao interesse público, pois altera os requisitos de investidura de outros cargos, colocando-os desproporcionais às suas atribuições e remuneração paga, além de afrontar o princípio constitucional da separação de poderes, onde cabe ao Executivo disciplinar seus serviços, servidores, estrutura, etc., quando não foi apresentada justificativa para a proposta, onde cremos ser meramente política. Contamos assim com a colaboração de todos os vereadores no sentido de manutenção do veto aqui proposto, evitando-se que o impasse seja levado à apreciação do Poder Judiciário com a correspondente propositura da ação direta de inconstitucionalidade em face da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Justiça do Estado, caso o dispositivo seja mantido com as alterações inconstitucionais propostas. Segundo, veto total à emenda aditiva número 02/2017, proposta pelo vereador José Teixeira Rodrigues Júnior. Conforme já abordado anteriormente, a matéria relativa ao presente projeto de lei trata sobre a remuneração, extinção, criação e provimento de cargos do Poder Executivo, sendo de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, conforme estabelece o artigo 48, incisos 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. Neste projeto de iniciativa privativa do Executivo, é vedada emenda parlamentar que aumente despesa nos termos do já citado artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que reproduz o texto do artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal. Cumpre ressaltar, mais uma vez, que a aludida emenda trata de matéria totalmente estranha ao projeto original, que em momento algum falou de mudança da carga horária de servidores efetivos e ou regulamentação da carga horária semanal de trabalho, em nítida afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, com ingerência injustificada e imotivada na forma de administração do pessoal do Poder Executivo. Pois bem, na referida e injustificada emenda, o vereador proponente, usurpando a competência do Executivo, limita a carga horária semanal dos auxiliares de enfermagem a 8 horas diárias, tentando impedir a adoção da jornada de 12/36, atualmente aplicada e que melhor atende a Secretaria Municipal de Saúde, pois evita a contratação de plantonistas quando a mão de obra efetiva existente é suficiente para atender a essa demanda. O nobre edil não impactou financeiramente a medida, até porque não teria competência para propor esse aumento de despesa para o Executivo, conforme consta da Lei Orgânica Municipal e texto constitucional já citado. Além de inconstitucional, por esse motivo, o nobre parlamentar deixou de atentar que a contratação dos atuais auxiliares de enfermagem para o seu criado, plantão das 19 às 7 horas durante a semana, caracteriza novo vínculo de trabalho, quando as regras de investidura demandariam novo concurso ou processo de seleção aberto ao público, até porque a carga horária máxima semanal por vínculo do servidor público é de 44 horas, muito próximo das atuais 40 horas previstas para o cargo, nos termos do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que se percebe é que o nobre parlamentar busca a todo custo assumir a função de gestão do serviço público do Poder Executivo,
contudo não demonstra conhecimento pleno da matéria para tanto, além de não ser sua essa competência, uma vez que o povo de Criciúma outorgou essa função a outro agente público eleito legitimamente para o cargo de prefeito municipal. Contamos assim mais uma vez com a colaboração de todos os vereadores no sentido de manutenção do veto aqui proposto, evitando-se que o impasse seja levado à apreciação do Poder Judiciário com a correspondente propositura da ação de constitucionalidade em face da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Justiça do Estado, caso o dispositivo seja mantido com a implementação das medidas inconstitucionais e contrárias ao interesse público nele dispostas. Guiricema, 24 de março de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
O veto, as razões de veto, foi submetida à Comissão de Legislação e Justiça e recebeu o parecer favorável pelos três membros, razão pela qual o assunto vai ser debatido aqui em plenário. As indicações, quase todas elas, eu participei com autoria. Então, me cumpre aqui também fazer a defesa do que a administração está salientando aqui. Em primeiro lugar, eu vou pegar pelo fim aqui, que começou de forma educada e a coisa se perdeu bastante aqui no final, onde ele diz que o vereador fica incessantemente aqui tentando assumir o papel do executivo. Esse não foi o meu objetivo em reunião alguma. A minha participação aqui na área pública do município é de legislar, como é de todos os outros vereadores. Se eu quisesse assumir o papel de prefeito, de executivo, eu teria concorrido a outro cargo, não seria de vereador, não. Então, começa a se perder aqui no fim, mas vamos então ao que interessa. Eu vou fazer a defesa do que me coube apresentar de iniciativa. Em primeiro lugar, né, em vários momentos aqui da razão do veto dele, ele abrange uma questão que é muito importante para os vereadores todos entender que foi a forma também que eu entendi e entendo que a iniciativa ela não é do legislativo. De fato, ela não é do legislativo. Não cabe ao legislativo promover leis com o intuito de modificar quadro de pessoal, dar reajuste, formalizar mudanças do quadro de pessoal. Só contudo que o projeto, o que ele não explicou, o projeto de lei ele não é de iniciativa do legislativo. Trata-se de um projeto do executivo. Não é um projeto da Câmara Municipal, não. A iniciativa ela veio da prefeitura. E nós aqui estudamos a matéria e votamos. Coube a nós fazermos algumas correções. Logo na indicação, foi uma aula de emenda, porque o projeto recebeu emendas de várias formas, quatro modalidades: aditiva, modificativa, aglutinativa e supressiva. Cabe à Câmara Municipal, em não querendo, não aprovar um artigo que é parte do que se propõe. Se uma Câmara está contrariada com o artigo número tal da proposta de lei, ela pode emendar essa lei e rejeitar, através de uma emenda, rejeitar aquele artigo. Então, foi feita a emenda supressiva, a qual o objetivo era suprimir determinado artigo ao qual se criava cargos, né? Onde tirava cargo de provimento efetivo, transformando em provimento de comissão. Houve também um ajustamento no anexo 4º do projeto de lei, que é o que se tratava carga horária, e que causa muita espécie aqui a todos nós, não a carga horária dos demais, mas a carga horária do assessor jurídico. Essa chamou atenção demais, porque no dia da reunião o assessor jurídico ficou nervoso, iniciou aqui a reunião conosco, depois deixou a reunião, foi procurar outros meios para difamar a Câmara Municipal, sendo que a porta da Câmara está aberta para ele vir aqui debater conosco. Só que tem que ser respeitada a palavra e o voto e a decisão do vereador. Não pode sobrepor o vereador. Ele pode instruir o vereador, aquele que desejar pedir um conselho, uma orientação. Isso ele pode fazer, mas ele não pode aqui influenciar na decisão do passo do vereador. Então foi o que aconteceu. Diante disso, o assunto ganhou uma magnitude, foi parar em rádio comunitária, e dali partiu muitas ofensas, que nem vem ao caso de vir falar aqui. Hoje nós temos que tratar é do veto. É engraçado, isso eu estou fazendo a defesa porque eu participei do projeto. Depois eu vou deixar quem queira sustentar o veto falar. Primeiro vai falar aqui quem está defendendo, que eu fui autor da maioria dessas emendas. É engraçado que o plano de cargo foi feito e mandado para nós aqui, né, sem nenhum comparativo. Salienta o executivo municipal que o assessor jurídico era de 20 horas, mas em momento algum ele mandou uma lei para comprovar que era de 20 e nós tentamos modificar para 30. Aliás, a modificação dele para 30 não altera em nada a atuação, o papel do jurídico do município. Até porque ele se dedica praticamente exclusivamente à função de assessor jurídico. Então, o que se viu aqui, como nós não tínhamos matéria para comparar, a lei era assim, agora tá se transformando assim, eu me recorri a quem ocupava aquele cargo. Eu me recorri às pessoas que ocuparam este cargo. E todos eles, três advogados que eu me recorri, todos eles disseram que eles tinham que cumprir 30 horas de trabalho semanal. Ou então, se era para eles cumprirem 30 e o projeto de lei veio com 20, nós adequamos. Mas nós não criamos esse projeto. O projeto veio do executivo. Aí nós, sob uma análise, não teve um quadro comparativo. Então nós adaptamos com a realidade que nós encontramos. Nós questionamos cargo por cargo. De tal maneira que nós já estávamos atentos por causa do projeto número 1, que era datado do dia 2 de janeiro. Projeto número 1, datado do dia 2, criava-se muito cargos de comissão. Isso chamou a atenção e a Câmara rejeitou o projeto de forma acertadamente, rejeitou o projeto benéfico. A rejeição foi benéfica para o município, para os cofres públicos do município, mas ainda abriu a oportunidade, dando aquela indicação da matéria ser novamente discutida. Então ela veio mais amena, ela veio com uma certa porcentagem para os funcionários efetivos, que nós não podemos reclamar, dizer que é pouco, porque já é um grande passo. 5% de reajuste é um grande passo, porque os funcionários já estavam há bastante tempo sem receber reajuste. Então isso é louvável. Mas nós vimos também que lá no quadro de de comissão, onde tem os cargos de comissão, ainda se alterava bastante coisa. A Câmara apoiou, a Câmara Municipal apoiou o projeto. Colocou algumas modificações, mas aonde ele quis extinguir cargo, nós permitimos. Onde ele queria criar, dentro dos parâmetros da legalidade, da austeridade, da moralidade que o país está caminhando, cada vez mais latente essa necessidade, nós votamos. Hoje, nós ligamos a televisão, é só notícia de paralisação daqui, campanhas para manifestar ali. Nós tivemos uma reunião de manifestação popular, aqui foi muito democrática, até muito bonita, né, encabeçada aí pelos professores do município. Então, nós estamos votando com a consciência que estamos cumprindo com o nosso dever. Então, saiu aqui uma questão que fugiu da competência do vereador. Primeiro, o projeto não é de autoria de nenhum vereador. E depois, nós ajustamos. Por exemplo, tinha cargo aqui que era coordenador. Às vezes, a pessoa é coordenador de uma área tal, o outro de outra área, e as cargas horárias para os dois que são coordenadores não batiam. Um tinha que cumprir 30, o outro tinha que cumprir 40. Então, o que, que nós fizemos? Nós organizamos isso. Quem é coordenador sabe que tem que cumprir uma carga horária. Para quem é diretor, a carga horária é igual para todos. Nós fizemos o quê? Colocamos um tratamento paritário. Demos igualdade a todos os ocupantes dos cargos. Quem é coordenador vai receber tanto e vai trabalhar tantas horas. Então, da mesma forma, né, o único caso que ganhou mais estranheza, né, foi a revolta quanto ao jurídico. Mas eu estou aqui é para votar. Eu apresentei propostas e foram votadas. Nós temos que respeitar o voto de todo mundo. Por fim, uma situação que ele colocou de estranheza, mas não é estranho, não. O município já fazia contratos com enfermeiros para fazer plantões. A pessoa que está assumindo aqui o município não pode alegar estranheza a este fato, porque o município funcionava assim. O município já funcionava assim. E nós apenas colocamos no papel. E a lei que estava para ser aprovada e ainda não foi, que reduzia a carga horária dos técnicos de enfermagem de 40 para 30, ainda está em tramitação e ela ainda fixa piso salarial. Então, diante essa lei federal não ter sido aprovada, nós abrimos mão de reduzir a carga horária. Manteve-se as 40 horas. Mas que fosse respeitada a questão da carga horária que estava sendo, de maneira imposta, 12 por 36. E somente para os agentes de enfermagem, somente para os técnicos. Então, a proposta veio também de meu pensamento, foi discutido, foi debatido, ela não fugiu da questão de justiça, não. Primeiro que nós tínhamos que votar sobre a questão da carga horária deles. Nós não alteramos a carga horária deles, mas influenciamos para que não haja injustiça quanto às exigências de cumprimento de carga horária excessiva. Porque estava se exigindo que o funcionário trabalhasse 12 horas contínuas. Então, houve reclamação de todos da classe. Então, eu fiz a emenda também em respeito a todos que me pediram. Foi aprovada por 6 votos. Então, hoje aqui nós temos o veto parcial. Eu fiz essa pequena defesa, eu vou colocar. O veto já passou pela comissão, que recebeu o parecer favorável. Vou colocar em discussão para aqueles que ainda queiram endossar as medidas de defesa, ou seja, que queiram sustentar o que nós propomos nas emendas. os vereadores que queiram sustentar as emendas que o prefeito veta, se manifeste aqui para fazer uso da palavra. Algum vereador quer fazer? Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, eu acho que o senhor já falou o suficiente, eu acho que falou muito bem. A emenda 01 era de autoria minha, do vereador Zé Adilson e do senhor presidente. Eu acho que o doutor Davi, né, ficou muito exaltado aqui no dia. Eu acho que tem uma lei lá na prefeitura que fala que é de 20 a 30. A lei fala que é de 20 a 30. Então, nós aqui estávamos só adequando. No dia aqui, muitos vereadores, eu mesmo falei, doutor Davi, eu acho que o senhor trabalha até mais de 30. Né? Elogiei ele aqui ainda, e depois ele falou muita coisa lá na rádio. Mas não estamos aqui para discutir sobre isso. É por alguns que estão só recebendo. A gente sabe quem é que é. A gente sabe que ali está ali só recebendo. Não está ali cumprindo horário merda nenhuma. Então, o que nós fizemos aqui era só para adequar a lei para obrigá-los a tentar trabalhar pelo menos 30 horas. Né? Que eu acho que está recebendo um salário digno, um salário bom. Então, era só para adequar. E também lembrar, como o senhor lembrou muito bem, que nós não somos autores do projeto, nós somos autores da emenda. Quem fez o projeto partiu do executivo. Então, eu sou contra o veto, sou contra mesmo, e estamos aí junto aí para nós seguir nessa missão aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado pelo apoio, Rafael. De fato, né, o projeto é de autoria do Executivo e a Câmara fez alguns ajustes, que a meu ver, por questões até de justiça, e o projeto e recebeu a votação suficiente para ser aprovado. Então eu vou continuar aqui debatendo os que defendem as emendas. Vereador José Adilson.
Presidente, mais uma vez agradeço a oportunidade de defender aquelas emendas que nós fizemos. E, lamentável, o ofício que o senhor leu, a gente fica desenvergonhado, a inversão de valores. Eu acredito que nem foi o prefeito que fez esse parecer, eu tenho certeza que foi o assessor jurídico, ele acho que nem leu, porque se ele tivesse lido, eu acho que ele teria vergonha, falar assim, não manda isso para lá não desse jeito não, porque acho que é até vergonhoso. Querer falar com o senhor, está querendo ser prefeito? Quem sabe um dia, até torço para o senhor ser. Mas dizer que o senhor está querendo fazer a função de prefeito, esquecendo de vereador, não. Pelo contrário, se olhar bem, nós estamos fazendo, sim, o nosso papel de vereador. Esse é o verdadeiro papel de vereador. Se ele não sabe, porque às vezes não passaram por aqui ainda, tentaram, mas não chegaram até isso, mas esse papel é nosso. O que não pode, que a gente vê aí, é assessor jurídico querer fazer o papel de vereador, como já tentou fazer aqui dentro dessa casa. Isso sim. Isso é vergonhoso. Agora o senhor está de parabéns. O seu papel é de vereador. Talvez seja isso a capacidade que o senhor está tendo para fazer essas emendas, contando com o nosso apoio, que eu também assinei essas emendas. Talvez estejam surpresos da nossa capacidade. Porque talvez pode passar mais 10, 20, 30 anos e não vai encontrar uma equipe boa, igual de vereadores, como está aqui hoje, com capacidade. Então, isso aí está incomodando. E realmente, o projeto é a iniciativa do prefeito. Nós não mudamos o projeto, nós fizemos as emendas. Qual o papel do vereador? É propor as emendas. Onde que está o erro, nosso erro? Né? Então, a gente vai lendo e vai vendo, ficando aborrecido, algumas coisas que a gente lamenta e lamenta muito. Se observa tantas coisas aí. Que não pode ser isso, a carga horária de adequar, a carga horária de chefe de setor tal para chefe de setor tal. Um é 30, outro é 40, outro é 20 horas. Nós fizemos adequação, colocamos tudo 30 horas, não sei, ou 40, não sei. Eu não me lembro bem agora. 40, né? Adequando tudo. Igualdade, né? Mas, aí você observa que nós estamos fazendo isso, que nós estamos fazendo errado, mas não consegue corrigir os erros que estão cometendo. Várias pessoas, continuo dizendo, várias contratações, preterindo pessoas que estão aprovadas em concurso, pessoas contratadas em cargo de chefia, diretoria, exercendo função privativa de cargo efetivo.
Não pode. Isso por que, que não está sendo observado? Ah, mas sempre aconteceu isso. Ué, porque um erro vem lá de trás, vamos continuar errando? Não. Está na hora de a gente colocar um ponto final e acertar. Pode fazer? Pode. Mas desde que faça justiça. Faz justiça com os que estão aí, então. É o que a gente estava defendendo. Então, não vi nada demais, eu continuo defendendo isso aí. Outra coisa é questionar, falar que vereador... Gente, falar que nós estamos gerando gastos, que para o município é melhor manter o sistema de plantão que eles estão colocando lá, e falar que os plantonistas estão gerando custo. Mas ninguém chegou aqui e falou que para contratar 2, 3 plantonistas lá no final de semana, durante a semana, que gera um gasto talvez de 4 mil por mês, não sei se chega a isso não, estou falando 4 mil por mês, mas não sei se chega a isso não. Mas ninguém pensou no seguinte... Por que, que eu posso contratar há 8 anos da administração passada? Há 8 não, acho que faço até 12. Acho que no padre Jurandir também foi. 2 advogados dava conta do recado. Hoje nós estamos com 4. Nós estamos com 4. Um de salário 4.500, outro salário de 4 mil e pouco, outro de 3.800, quase 4 mil. Vamos ver, 4 vezes 4. Né? Aí você vai. Se for somar... Porque... Oi? Pois é, e querendo trabalhar 20 horas ainda. Aumentou o número de advogados, então vamos aumentar a carga de horário também para eles também. Por que se sentiram ofendidos com aquilo? Não. E o Juninho falou muito bem, o erro partiu de lá também. Por que, que não mandou um comparativo de como era e como estava passando a ser? Faltou isso, né? Aí pode aumentar uma despesa de 2 ou 3 plantonistas lá para atender a população. Não pode, é gerar gasto, a Câmara não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas contratar vários advogados a mais, e nós vamos ficar calados, e nós vamos aceitar isso aí? Ele veta e simplesmente nós vamos ficar calados? Pois é, não sei se tem, né? Mas é outro negócio. Então, o nosso papel é esse. O nosso papel é esse. Não é que a gente está querendo ser prefeito, não é que a gente está querendo ser assessor jurídico, mas nós estamos fazendo o nosso papel. Ou estou falando mentira a questão dos advogados aqui? Quantos advogados tem hoje? Eu acho que 4. Acho que tem 4. Tinha 2. 2 dava conta do recado. Trabalhava muito. Realmente. Nada contra. Pode contratar 10 advogados lá. Mas então não fala que nós estamos querendo aumentar gasto contratando plantonista, médico, o que for. E por falar, presidente, se me permite, questão disso aí, não fala no pequeno expediente. A questão na reunião passada, até que cheguei a falar a questão de criticar e falei... Aí fui até... As pessoas começaram a falar coisa que não tinham falado, levaram para outro lado, e sendo como uma atitude mesmo de algumas pessoas, covardemente chegar e tentar jogar o servidor contra a Câmara de Vereadores. Aí depois do pequeno expediente eu falo sobre isso.
Sim, vou frisar aqui que nós teremos o pequeno expediente, está no final da pauta aí. Tem algumas... leitura, tem um decreto número 3, tem um decreto número 4, que nós já estamos providenciando aqui, e tem algumas questões que foram solicitadas, os professores que fizeram a manifestação pediu para fazer comunicado. Então, o assunto que o vereador quiser trazer para o pequeno expediente, ele traz como tema, faz os argumentos, quem quiser compartilhar ou debater, fica livre, pode ser? Encerrada a palavra do vereador Zé Adilson. Mais algum vereador quer fazer a defesa das emendas que eu, Rafael, Zé Adilson fomos autores? Mais algum vereador quer fazer a defesa? Então vamos partir agora para aqueles que queiram manifestar contrário à defesa. Os vereadores que queiram manifestar contrariedade das emendas, se manifestem, por favor. Nenhum vereador quis se manifestar. Então, diante disso, eu encerro a discussão do veto parcial, né? E vamos à votação do veto parcial. Vou começar aqui pelo vereador Josimar.
Sou a favor do veto.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu sou contra o veto, mas se houver algum vereador que queira algum prazo para estudar o veto direitinho, eu concordo com o prazo também, mas sou contra o veto.
Vereador José Adilson, eu não vou colocar o pedido de prazo, Rafael, não houve manifestação na discussão, então nós vamos deliberar isso hoje e encerrar essa pauta aqui. Vou considerar o voto, eu gostaria de pedir o doutor Rodrigo para considerar o voto dos vereadores que foram contra e a favor. Vereador Josimar, contra, vereador, favor, vereador Rafael, contra, vereador José Adilson.
Presidente, eu sou contra o veto, né, e peço os vereadores para pensar direitinho. O que eu falei aqui não é mentira, quem quiser procurar saber vai ver que não é mentira. Estão tentando distorcer o negócio. E tentando, eu vi que o ofício mandaram para cá, não estava nem muito preocupado com o veto, mas estava tentando denegrir a imagem do presidente, tentar colocar o presidente para baixo, mas isso eles não vão conseguir, não. Então peço para a gente não cometer injustiça com esses profissionais aí que estão sendo aí injustiçados. Então eu sou contra o veto.
Vereador Mauro Florentino.
Sou contra o veto.
Vereador João Batista.
Sou contra o veto.
Vereador André.
Sou a favor, veto.
Vereador Arilson.
Senhor presidente, analisando o que falado aí, eu queria, se os colegas, né, você já falou que não ia concedesse o prazo para a gente poder analisar, porque é o seguinte, acho que nós estamos aqui para poder fazer o que é para o povo, né, tomar lei pelo povo e atender o que é benefício ao povo, mas também o que é lei. Que se há uma irregularidade, que a gente possa tentar apurar alguma irregularidade, se é que tem, e possamos fazer isso com justiça. Eu, se o pessoal concordasse, eu queria que concedesse o prazo.
Tá, eu vou salientar aqui, vou ter que deliberar prazo no plenário aqui com os vereadores, nós já tínhamos aberto a votação, Arius. Só que as razões de veto dele aqui, de certa forma, até atacam demais o legislativo. Vai contra a minha pessoa, mas de forma que ataca mesmo ao legislativo. Quando fala mal de um vereador, sempre ataca o legislativo. Mancha a imagem é da Câmara. Sobre a razão que ele faz aqui, eu votei muito consciente, tanto que fui autor das emendas. E não se encerra aqui. Se ele quiser, ele tem a instância ainda para derrubar as emendas. Só que nós propomos em parte ou em toda ela, por razões de justiça, foi para igualar a carga horária. O projeto tramitou por bastante tempo na casa. Demos muita oportunidade, inclusive até o senhor mesmo pediu prazo para conversar com o secretário de saúde no momento, o vereador Célio também tinha pedido, o vereador Mauro tinha pedido, e não conseguiu uma resposta. Então o bom senso nosso foi em caráter protetivo. Né? Nós, em momento algum, queríamos trocar de função, me sinto muito bem aqui na Câmara, às vezes um pouco é dificultoso para mim ser presidente, mas eu me sinto muito bem aqui no plenário da Câmara, às vezes como vereador a atuação da gente fica até mais fluente, porque a gente toma tanto cuidado para não cometer equívoco. Se você vê necessidade mesmo desse prazo, eu vou deliberar em plenário. Tem de fato essa necessidade?
Eu acho, para mim, ô presidente, seria melhor para me analisar melhor. Eu achei que esse veto, né, eu não vinha nem hoje, nem assim. Eu ouvi a discussão aí, mas eu mesmo não li. E até para a gente consultar até o jurídico depois, e direitinho, analisar aquilo que for lei, que for constitucional, para a gente poder estar fazendo.
Vou suspender a votação aqui, consultar o plenário, a razão do prazo. Vereador Josimar.
Vota hoje.
Vereador Rafael.
Por mim, senhor presidente, pode ser o prazo.
Vereador José Adilson.
Presidente, mantendo a votação dos vereadores que já votaram. É isso?
Eu vou manter minha votação. No caso, o vereador Arilson é que está com alguma dúvida.
Tudo bem, respeito o prazo. Se a maioria decidir pelo prazo, eu também acompanho.
Vereador Mauro.
Eu decido hoje, eu voto hoje.
Vereador João Batista.
Também voto hoje, senhor presidente.
Vereador André.
Eu só falo, voto hoje.
Vereador Célio.
Senhor presidente, votar hoje. Sem tempo esse projeto na casa. Eu sinto e peço até desculpa ao vereador Arius, que pediu, mas esse prazo não vai passar também. Então, eu acho que está demorando muito e cada vereador já teve, está com a sua cabeça e vota hoje.
Por mim, o prazo não vai influenciar na questão do voto, Arilson. Até consideraria o prazo por causa que não vai influenciar o meu voto, mas diante, eu nem contei, deu 5-4, então nós vamos ter que decidir, o voto é hoje. Se você pensar então mais um pouquinho, vereador Sérgio, seu voto.
Senhor presidente, eu fui contrário às emendas e hoje, mais do que nunca, a justificativa fez com que meu voto continua o mesmo.
Tá certo. Então você votou ao veto. Isso. Eu vou antecipar meu voto então, já que eu, em respeito aqui ao vereador Arius, que pediu um prazo para poder pensar, mas foi vencido o seu pedido, Arius. Meu voto é contra esse veto, de forma que ele apresentou apenas mais um item de discussão e não trouxe o quadro comparativo para demonstrar efetivamente que se cumpria 20. Ele apenas apresentou o quadro de proposta de 20 horas. E as outras medidas, inclusive a emenda número 4, se eu não me engano, que foi a que redigiu sobre a carga horária, que não se alterou, a carga horária do técnico de enfermagem não foi alterada, ela foi mantida, 40 horas, porém, estipulado que não fosse feito o uso de a colocação de trabalho à exaustão deles. O senhor mesmo sabe disso, que o senhor foi procurado por alguns deles, né? Então nós providenciamos essa emenda, tivemos a honra de ter seu apoio, e hoje eu peço também, já que a emenda era de autoria minha, era quase todas, né? Alguma, a primeira do Rafael e do Zé Adilson. Então nós vamos decidir. Está 4-4. Tem 4 votos que foi do Josimar, do Célio, do André. 3 votos, perdão, a favor desse veto. E já tem 5 votos contrário ao veto, explicando que o executivo não encerra por si aqui. Ele tem outras correntes para poder se comprovar que ele estava correto. Aqui na Câmara, a mim, ele não comprovou e não convenceu. Seu voto, Arilson.
Senhor presidente, quando eu votei a emenda, eu votei na emenda dos agentes, eu votei a favor dos agentes. E no jurídico eu votei a favor das 20 horas deles. E o veto é um só, os dois.
O veto aqui, ele fez uma carta, na verdade, né? Ele vetou total a emenda número 1, ele vetou total a emenda número 2, que a emenda número 2, que é a dos técnicos, e a emenda número 1, que é da carga horária lá, para chamar mais atenção, para todo mundo entender, nós adaptamos várias, né? Mas a que chamou mais atenção é do assessor jurídico, que ele fala que tinha que trabalhar 20, mas não apresentou o documento, nós colocamos o que nós já sabíamos, que era o que o advogado já vinha trabalhando, doutor Jesus, próprio doutor Rodrigo, doutor... Dr. Marlon, quando trabalhou na gestão do padre Jurandir, ou seja, uma carreira aí de mais de 12 anos, inclusive da época, tá, da época do Ari, da última ainda, era praticada as 30.
Ele fez dois vetos aí, né? Dois pedidos.
Dois vetos, ele vetou a emenda 1 e a emenda 2.
A emenda 2 é dos agentes.
A dos agentes de saúde. E a emenda número 1 é a questão da carga horária, que tinha várias...
Presidente. Realmente ficou uma situação, meio, pelo que o Arius está tentando dizer, e não tem a possibilidade de a gente botar o veto em parte também?
Pode, se nós aqui quisermos, eu submeto o voto em parte. Como a razão de veto foi em peça única, uma peça única, eu coloquei a peça única em votação. Ele coloca aqui a dos técnicos de enfermagem, ele derruba, e ele derruba também a que fixa carga horária, a que não modifica, mas fixa carga horária para o jurídico, baseado nos costumes de Gricema.
Eu sou contra o veto na emenda número 2, que é dos agentes, e sou a favor do veto na questão do jurídico, da forma que eu também manifestei no plenário no dia.
Então, desta forma, a emenda número 2 foi aprovada por 6-3, constar os nomes, né, dos vereadores, e o veto que modifica a emenda número 1 foi aprovado por 5-4, mas sem quórum suficiente para sanção. Ficou claro? Sem quórum suficiente para sanção. Todos dois aprovados, porém o veto número 1 não atingiu o quórum suficiente para... Teria que ser de 2/3. Não atingiu suficiência para ser sancionado. Quanto à emenda número 2, essa conseguiu o voto suficiente, foi 2/3, então será sancionada pelo prefeito, em não fazendo, vai ser promulgada pela Câmara Municipal. Ficou bem claro para todos no plenário? Ficou claro? Ficou claro? Então vamos dar continuidade à nossa reunião, que está sendo... muito bem debatida, está funcionando bem. Temos agora a resolução de número 1. Eu vou solicitar a leitura do vereador Mauro Florentino. Todos a matéria de votada, eu vou pedir para o secretário fazer a leitura. Eu sou autor da... Essa não foi lida ainda, não? Não, agora essa encerrou, né? Agora é um novo projeto que vai em votação. Projeto de resolução número 1. Solicitar aqui é de minha autoria, vou solicitar o Mauro que faça a leitura.
Projeto de resolução número 01/2017. Autoriza o Poder Legislativo a conceder títulos de honra ao mérito e da outras providências. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Gricema aprovou e ele sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder o título de honra ao mérito ao senhor João José Lourenço Rabelo. Artigo 2º. A secretaria deverá agendar junto ao homenageado e seus familiares a melhor data para a entrega do título e respectiva placa alusiva ao feito, em sessão solene a ser realizada no Salão Nobre desta Casa Legislativa. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gricema, Minas Gerais, 30 de março de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador. A justificativa. Nobres vereadores, João José Lourenço Rabelo nasceu em Guiricema, filho do ex-prefeito Nicolino Lourenço Rabelo, foi escrivão do cartório de Guiricema por mais de 40 anos de serviços prestados a este nosso município, tendo certeza que muitos aqui os conhecem, pois é amigo de todo guiricemense, grande historiador, por ter sido cartorário e filho de ex-prefeito, é conhecedor de fatos da política do nosso município, sempre tem história para contar. Tenho a felicidade de trazer esta proposta a esta Casa Legislativa com o objetivo de homenagear este ilustre guiricemense com o título de honra ao mérito, pois sempre seguiu determinações no seu cartório de registro civil e notas, a fim de atender a todo cidadão dentro das normas exigidas pela lei. Neste contexto, destaco o grande trabalho deste homem para todos os guiricemenses quando em atividade no cartório local. Atualmente, o senhor João José Lourenço Rabelo reside na cidade de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, sempre buscando informações da sua cidade natal. Guiricema, para ele, é o marco de sua identificação. Sempre evidenciou, além de grande conhecimento do serviço de cartório, é um grande chefe de família. Evidenciou, ainda no desempenho de suas atribuições, qualidades como camaradagem, civilidade e companheirismo. São características que ora me proporcionaram a honra de conceder este valioso título. Desde já, agradeço o apoio de todos no acolhimento a esta proposta. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 30 de março de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador.
A Comissão de Legislação e Justiça já se posicionou favorável ao projeto de resolução número 1. Acho que a justificativa aqui já fala bastante por si. É uma pessoa muito conhecida por todos nós aqui, querida por todo o guiricemense, um grande historiador. Então eu vou submeter aqui o projeto à discussão. Algum vereador que queira fazer a sustentação do projeto, eu vou abrir mão, porque o projeto está sendo de minha autoria e já está bem detalhado. Algum vereador quer fazer a sustentação? Vereador Célio?
Senhor presidente, parabenizo, muito bem merecido, Sr. João, conforme você já deixou bem claro. Então, perfeito.
Algum vereador quer fazer sustentação? Vereador Rafael.
Senhor presidente, parabenizo o senhor pela atitude. Eu acho que é de grande valor. O João José Lourenço Rabelo fica ligadinho na rádio procurando saber se morreu alguém de Guiricema. Fica assim com pesar mesmo, né? Procuro saber as notícias de Guiricema. Eu tive o prazer de fazer entrega na casa dele de material de construção e nós conversamos demais. Eu perdi até a hora. Nossa, ele é muito bom de papo. Eu acho que é merecedor demais a conta. Pode contar com o meu apoio e o meu voto.
Vereador Mauro Florentino.
Parabéns também, presidente. João Pretiner, conhecido João Pretiner, João Lourenço, do cartório. Pessoa que está sempre buscando informação de Guiricema, sempre encontro com ele em Visconde Rio Branco, ele sempre pergunta como está o Guiricema. Então, meus parabéns aí pelas iniciativas, dar esse título para ele, merecedor.
Algum vereador quer fazer a sustentação? Só vou corrigir aqui, se permitir, eu vou corrigir o vereador Rafael e vou corrigir o vereador Mauro. Ele falou que sempre pessoa que procura saber como que está Guiricema, como é que está se passando as coisas aqui em Guiricema, e é mentira. Na verdade, é guiricemense que vai lá para saber dele as informações, porque não tem ninguém em Guiricema mais atualizado igual ele. O João Pretinho é impressionante. Você falou que ficou lá a tarde inteira para dedicar esse projeto aqui a ele. Foi custoso, porque chega na casa dele e quer mostrar os livros, ele quer contar as histórias, e você viaja naquilo. Eu vou até pedir para a equipe que faz o trabalho de imprensa aqui na Câmara, um trabalho bonito, para fazer uma reportagem muito bacana, que ele tem muito a nos oferecer, e nós temos que aproveitar que esse homem ainda é vivo. Então é uma iniciativa que eu agradeço, um abraço a todos. como a gente está organizando aqui, sempre a gente dá oportunidade a alguém que queira também rejeitar. Algum vereador quer se manifestar em contrário ao projeto? Não, né? Vamos agora encerrar a discussão do projeto. Nós poderíamos passar uma noite inteira falando, né, do João Pretinho, mas infelizmente tem que encerrar. Abrir a votação. Pode ser em bloco? Os vereadores que queiram aprovar a presente proposta, levantem a mão, por favor. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 1. Vamos agora ao projeto de resolução número 2, 2017, este de autoria do vereador Mauro Florentino. Ele mesmo vai fazer a leitura. Por favor, Mauro.
Projeto de resolução número 02/2017, autoriza o Poder Legislativo a conceder títulos de cidadã honorária e glicemense e dá outras providências. Mauro Florentino, vereador, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Guiricema aprovou e o presidente da Câmara sancionou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder o título de cidadã honorária guiricemense à ilustre doutora e professora Ana Maria da Silva Moreira. Artigo 2º. A Secretaria deverá agendar junto à homenageada e seus familiares a melhor data para a entrega do título e respectiva placa alusiva ao feito, em sessão solene a ser realizada no Salão Nobre desta Casa Legislativa. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guiricema, 30 de março de 2017, Mauro Florentino, vereador. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, é por dever de justiça que ora conceda este título de cidadão honorária guiricemense a esta ilustre professora e doutora Ana Maria da Silva Moreira, carioca de Botafogo, Rio de Janeiro, foi professora da Escola Estadual Prefeito Antônio Arruda e diretora do segundo grau na Escola Municipal Nossa Senhora da Encarnação desta cidade de Guiricema, e pelos numerosos serviços prestados à frente do sistema educacional na nossa região. Convivi ao longo da minha vida com esta belíssima família, Ana Moreira, Dedé, Dr. Gustavo, Dr. Leonardo e Poliana. E agora, chego nessa casa como vereador de fato pelo meu município, trago essa alegria de poder estar homenageando esta pessoa que tanto fez e continua fazendo na área da educação, professora da língua portuguesa. Tenho certeza que muitos aqui, se não foi aluno, teve e ainda tem um filho que é aluno desta grande educadora. Atualmente, o sistema educacional passa por profundas transformações, mercê da evolução acelerada do conhecimento e da difusão instantânea da informação. Tais condicionantes ressaltam a valorização do ser humano como fator diferencial de resultados. Ao longo da nossa amizade, a professora Ana Maria da Silva Moreira evidenciou, ainda no desempenho de suas atribuições, qualidades como respeito, amizade, bom senso, civilidade, disciplina intelectual, organização, espírito de grupo, iniciativa e versatilidade. Seu destacado conhecimento profissional que ora me chamou a atenção para que eu lhe concedesse esse título. Por esta e outras razões, peço o apoio dos nobres companheiros desta casa, desde já agradeço. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 30 de março de 2017, Mauro Florentino, vereador.
O projeto já foi submetido à Comissão de Legislação e Justiça e recebeu parecer favorável. Pela mesma forma, ele vai em discussão. Os vereadores que queiram manifestar apoio ao projeto de resolução número 2, que se manifestem. Vou começar por quem falou menos, né? Vou começar pelo vereador José Adilson.
Presidente, para mim é uma satisfação muito grande, né, votando essa resolução. A Ana, a gente conhece ela já há muito tempo, já esteve nessa casa recentemente na inauguração dessa tribuna livre. E eu fico vendo hoje, às vezes a gente atende várias pessoas e a gente percebe o quanto ela soube ensinar, passar os seus conhecimentos para diversos guiricemenses. As pessoas têm muito estudo, não estudou, às vezes fez o segundo grau apenas e por um motivo ou outro parou de estudar, mas chega perto da gente, às vezes encaminha alguma coisa por escrito e você lendo, você percebe que ali tem o ensinamento, aquele aluno, aquela pessoa passou nas mãos da professora Ana. Pelo jeito a pontuação, o jeito de escrever, que ela era muito exigente nessa parte, é ainda, né? E sabia como ninguém ensinar. Talvez por isso que Guiricema tem tantos bons profissionais da língua, professores aí de português, literatura, porque certamente passaram também pelas mãos da Ana Moreira. Então é um motivo de grande orgulho para mim estar votando isso aqui hoje. O tanto que nós somos gratos, o que ela representa para nós, para o nosso município, o tanto que ela contribuiu para vários hoje profissionais, vários doutores. O Rodrigo deve ter estudado certamente com ela também. Não estudou não, Rodrigo? Não, o Rodrigo não chegou a estudar, né? Mas vários doutores hoje aí passaram também, tiveram o privilégio de estudar com a Ana. E o exemplo ela deu e dentro de casa foi seguido, que hoje nós somos, muita gente às vezes não sabe, e é bom a gente até falar, tem três filhos, a Poliana, que é professora, né, professora e competente também, seguiu os caminhos da mãe, o Leonardo é advogado, tem muito tempo que eu não vejo, mas eu tinha muita amizade com ele quando morava aqui, o Gustavo também tinha amizade, e o doutor Gustavo, um dos mais competentes cardiologistas da nossa região aqui, apesar da idade, é novo ainda e dedicado, aquela pessoa atenciosa, todo mundo que vai lá consultar com ele sai bem atendido, aquele jeito muito educado, da família, né, que herdou também da sua família, do pai dele, do Dedé, que era sempre aquele jeito de tratar as pessoas. E então seguir o exemplo da mãe em casa, e a gente fica satisfeito, feliz de estar votando essa resolução. Em breve nós teremos o prazer de recebê-los aqui e prestar essa homenagem, que para nós é um motivo de grande orgulho.
Com a palavra, vereador André. Desculpa.
Obrigado, senhor presidente. Eu tive o prazer de ser aluno dela. Viu? Uma excelente professora, mulher que sabe ensinar. Eu acho que nós conhecemos na época a Ana do Dedé. Né? Então, vai ser um prazer para mim eu rever, que tem muitos anos que eu não vejo ela. Dedé tem uns 20 anos para lá. Então, eu não sei se ela vai me conhecer, mas eu vou conhecer ela, certamente. Muito obrigado.
Mais vereador que quis. Vereador Arilson.
Muito bem lembrado, né? A Ana foi professora, estudei, né, uma boa parte da escola com ela. Então é um prazer muito grande votar essa resolução para ela e poder rever, né? Que acho que a gente encontra, de vez em quando, a gente encontra por aí nas. Os Rua de Rio Branco aí, o Dedé, ela. Então, assim, a gente já é bem conhecido, mas vai ser muito bom poder contribuir com isso aí. Muito obrigado.
Vereador Rafael.
Quero parabenizar o Mauro pela iniciativa, o senhor, seu presidente, e se poder sancionar esse projeto de resolução para a Ana. Eu não tive o privilégio de ser aluno dela, mas também já tive o privilégio de votar aqui a resolução da Tribuna Livre, na época, o presidente, o vereador Zé Adilson, né, que é do José Moreira Filho, né, pai do Dedé, sogro da Ana. Né, já tem já uma história dela aqui, ela presenciou isso aqui, leu até no dia, ela leu um comentário, né, uma moção aqui que largou nós todos emocionados. E eu acho que é de grande mérito e merecedora, a dona Ana. Parabéns e sou a favor demais.
Lembrando, né, Rafael, que a ocasião aqui, nós, eu acho que estávamos inaugurando esse plenário, né, Zé Adilson? foi na data da inauguração do novo plenário aqui da Câmara, belíssimo plenário, que também foi adquirido, construído na gestão aqui do Zé Adilson e vai servir por muitos anos. Ficou muito adequado o trabalho dos vereadores aqui. E a homenagem que foi para o pai do Dedé, né? O senhor Zé Moreira ali, muito justa. Na ocasião aqui, eu lembro que eles também renderam homenagem ao Zé Adilson pelo trabalho que ele estava prestando, vem prestando, né, em Guiricema, tanto que é um vereador aí renomado e com muita aceitação popular. Vereador João Batista.
Quero parabenizar o Mauro, pois o projeto dele chegou em boa hora. Não precisa de ficar falando, que já foi muito falado aqui, e ninguém, acho que tem ninguém aqui dos vereadores que não conhece a Ana, todo mundo conhece ela, e sabe do seu papel que ela desempenhou em favor do nosso município, da nossa cidade. Por isso, o Mauro foi muito feliz nesse projeto de lei. Sou a favor do seu projeto, Mauro, viu?
Eu vou deixar o Mauro falar por último, que é o autor do projeto. Quero também elogiar, Mauro, essa iniciativa, que eu tenho um apreço, um carinho enorme pela Ana. E assim, só salientar que é uma coisa que tem que causar uma certa pergunta, né? Vem a nossa mão, mas a Ana já é nossa. A Ana já é de Guiricema. E eu mesmo, foi surpresa para mim que a Ana do Dedé não é de Guiricema. Ela é do Rio de Janeiro, né? Então, é justíssimo. Seria mais justo ainda um título de honra ao mérito que essa mulher já prestou por Guiricema. Só pelo amor que ela tem por essa cidade. Ela vai lançar um livro aí contando relatos da infância dela. Vai ser um prazer ler. Então, Mauro, te parabenizo. E veio numa ótima hora, como o Batista falou aqui, nenhum vereador vai ser contra. Então eu te parabenizo e passo a palavra para encerrar o debate.
Eu então quero aproveitar e agradecer a todos vocês, companheiros, que votaram a favor, juntamente comigo aí. Tenho certeza que ela deve estar lá acompanhando aí pelas redes sociais. Está aí, Ana, aprovada aí a minha proposta para vocês aí dessa. Honra para você aí, que tanto honrou o trabalho aqui em Guiricema. Muito obrigado a todos vocês, companheiros.
A palavra, vereador José Adilson.
Só porque, às vezes, algumas pessoas não conhecem, quem está em casa, às vezes, a maioria conhece, mas quem não conhece, às vezes, vai pensar assim, eles estão fazendo lá uma homenagem, uma senhora deve ter uns 80 anos também, como o Zé Pretinho. Mas não, igual o André falou que deu aula para ele, ela deu aula para mim, para o Juninho, e então... Ela é nova, é porque ela começou muito nova a trabalhar. Então, dá aula muito nova, então, mas não é a senhora de 80 anos, não. Ela é bem nova, bem jovem. Oi? Não, sou novo também, claro, é. Mas não, exatamente, não é que nós somos velhos, não. Mas não, porque às vezes olha assim, tem mais de 40 anos, vai pensar o quê? Se deu aula para ele, e o André tem mais de 20 anos, ué. Deve pensar assim, tem uns 70 e poucos anos, 80 anos mais ou menos. Pois é, então. Mas então é só para esclarecer isso aí.
Ela deve ter te mandado essa mensagem aí, com certeza, para você lembrar disso aí. É outra também que a gente pode reclamar disso não, mas é difícil sair lá da casa dela. Eu e o Mauro fomos lá visitar ela, e aí a hora já estava... Eles falam que reunião da Câmara demora demais, vocês têm que visitar. É o João Pretinho e a Ana, para vocês verem o que é fazer uma visita ser demorada. Ô, gente, podemos encerrar os debates, né? Vou colocar o projeto em votação, ninguém vai se manifestar desfavorável. Então, os vereadores que queiram, da mesma forma da resolução 1, queiram aprovar o projeto de resolução número 2, que se manifeste, levante o braço fazendo favor. Projeto de resolução aprovado por unanimidade, que louvamos aí ao Mauro essa iniciativa. Dessa forma, nós estamos encerrando a matéria votada da reunião e eu vou dar início, desde já, à abertura do pequeno expediente, porque a hora já vai passando, já é 10h30, vou abrir o pequeno expediente. Todos os vereadores que tiver algum tema para solicitar, eu só vou adiantar o que já foi matéria redigida. Rapidinho, eu vou pedir o Mauro aqui para fazer a leitura e explico para vocês e vamos para os debates. Pode ler, Mauro.
Decreto Legislativo número 03/2017 dispõe sobre o horário de funcionamento da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Giricema, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais, faz saber ao plenário e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica estipulado como horário de funcionamento e atendimento ao público desta Casa das 8 horas às 18 horas. Parágrafo único. O disposto acima entra em vigor a partir do dia 10 de abril de 2017. Artigo 2º. Este decreto legislativo revoga as disposições em contrário. Sala das Sessões, Giricema, Minas Gerais, 30 de março de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador, presidente da Câmara.
É o decreto legislativo, vai estipular aqui a questão do horário. Agora me veio uma pequena correção, vou acrescentar no artigo 1º aqui de segunda a sexta, né? De segunda a sextas-feiras. Então eu vou fazer essa pequena correção aqui no decreto. Algum vereador queira se manifestar? É em atendimento aos vereadores, em primeiro lugar, que precisa de mais tempo. Mauro passa por essa dificuldade, porque trabalha no período da tarde, Zé Adilson também. E aumentando o horário de funcionamento, nós vamos remanejar os funcionários que já têm a Câmara, porque não tem condição de contratar para mais funções. Os vereadores os funcionários que já estão aqui vão dar conta deste trabalho, já foi feita uma reunião com eles. Dessa forma, eu acho que é plausível, já foi discutido o assunto. Algum vereador quer manifestar? De forma rápida? Não precisa, né? A título de conhecimento. Vou solicitar também aqui ao secretário da mesa, Mauro, a leitura do decreto legislativo número 4.
Decreto Legislativo número 04/2017 dispõe sobre a instituição do livro de ponto da Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Giricema, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais, faz saber ao plenário e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica estipulado de caráter obrigatório o livro de ponto para os funcionários do administrativo desta Casa. Artigo 2º. O controle de assiduidade do servidor desta Casa far-se-á mediante livro de ponto e os horários de entrada e saída não estão obrigatoriamente sujeitos ao horário de funcionamento do órgão ou entidade a que se refere aos vereadores. Artigo 3º. A jornada de trabalho do servidor sujeitos à prestação de 30 horas semanais, correspondente a 6 horas diárias de serviço, deverá ser cumprida dentro da faixa horária entre 8 e 18 horas, assegurado o intervalo mínimo de 15 minutos para alimentação e descanso. Artigo 4º. Do registro do ponto mediante o qual se verifica diariamente a entrada e saída do servidor em serviço, deverão constar o nome servidor, o cargo ou função ou atividade do servidor, a jornada de trabalho do servidor e identificação específica quando o cumprimento der em regime de plantão. Horário de entrada e saída ao serviço. Parágrafo único. O disposto acima entra em vigor a partir do dia 3 de abril de 2017. Artigo 5º. O livro de ponto ficará disponível na Secretaria da Câmara, que tomará as providências necessárias quanto ao seu efetivo registro e, posteriormente, arquivamento. Artigo 5º. Este decreto legislativo entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Giricema, Minas Gerais, 30 de março de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador, presidente da Câmara.
A instituição de um livro de ponto para registrar a entrada e a carga horária, né? Cumprimento da carga horária dos funcionários da Câmara. Nada demais, já era até para ter. Algum vereador quer se manifestar? Agradeço. Também foi feita a leitura a título de conhecimento. Eu tenho um ofício aqui, é um de número 47. Eu vou solicitar a leitura pelo Mauro. É um ofício que também é uma indicação, tá? Depois eu vou promover ele para o Executivo Municipal, mas eu já estou encaminhando ele para o departamento correto. Vou solicitar a leitura do ofício número 47, vereador Mauro.
Ofício número 47 do Gabinete do Presidente, 2017, do Gabinete do Presidente, Guilherme, 30 de março de 2017. Ilustríssimo Senhor, com minha cordial visita, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria que proceda à realização do serviço de manutenção na MG-447, especialmente no trecho que liga a cidade de Guiricema a Visconde do Rio Branco. Conforme se pode verificar no local, o trecho encontra-se com os acostamentos totalmente tomados pelo mato, enquanto que a pista de rolamento possui inúmeros buracos, alguns com mais de 1 metro de diâmetro. É sabido que o Estado de Minas Gerais passa por sérios problemas financeiros e, diante do quadro de ajuste fiscal pelo qual atravessa, é compreensível a dificuldade para se atender a todas as reivindicações. Entretanto, a medida aqui solicitada é de suma importância, já que ali existe um intenso tráfego de veículos, cujos condutores e passageiros encontram-se arriscando suas vidas para deslocar-se de suas cidades. Desta forma, necessário se faz a imediata intervenção desta respeitável autarquia no intuito de realizar o serviço de limpeza dos acostamentos e, ao menos, tapar os buracos que permeiam a pista com vistas a se garantir o mínimo de segurança aos que precisam trafegar pelo local. Certo de poder contar com a colaboração de Vossa Senhoria, despeço-me com sinceros votos de apreço e estima. Atenciosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema. Ao ilustríssimo senhor Ivan Carlos Andrade, do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, Coordenadoria Regional da Mata, Regional de Ubá, Minas Gerais.
Essa iniciativa aqui é uma indicação, mas nós vamos levar ela a efeito. Eu quero procurar o senhor Ivan lá no DR para promover alguma providência para fazer a tapagem dos buracos, a limpeza de mato que está principalmente nesse trajeto que o Guiricemense mais transita, é no sentido aqui para Rio Branco, e tem trecho aí que está em estado de calamidade. A rodovia está até boa, mas onde tem buracos, são buracos enormes e estou vendo carro quebrando ali e está dando muito problema. Eu sei que vereadores vão querer se manifestar, os vereadores que queiram. Vereador Rafael.
Senhor presidente, indicação de grande valor e queria que o senhor acrescentasse aí também que liga Guiricema a Miraí. Também, nossa, a situação está ruim demais. O Batista passa muito ali, eu também passo. A gente sabe a situação, como é que está ali. E bater o mato, como aqui a prefeitura fez aqui no início da nossa cidade, ficou muito bom. Nosso Deus, deu outra cara para o município. Muito obrigado.
E coisa que nós vínhamos reivindicando, né? Vereador Célio.
Senhor presidente, quero parabenizar, tá? Muito bem lembrado. E aproveitar a oportunidade também, conforme conversamos, agradecer ao prefeito, ao secretário de obra, pela limpeza, né, e a abertura da entrada da nossa cidade, que deu outro rumo, outra cara. Obrigado, senhor presidente.
Eu não ia encerrar essa reunião sem falar disso, Célio, mas eu vou deixar o assunto para depois desse aqui, sobre a limpeza. Vereador Arilson.
Na verdade, eu estou achando que nós estamos nos pequenos expedientes já. Eu estou achando que já está no pequeno expediente. Eu queria também falar a respeito daquela limpeza. Ele estava deixando o final para isso. Parabenizar a administração, que ficou muito bonito. Eu até estranhei, sim, eu estava saindo pouco, por isso sempre saindo para o cementeiro. Até assustei, né, quando cheguei ali. Que deu uma visão totalmente, deu uma mudança, né, da água para o vinho ali. Então, parabéns aos secretários, à administração aí, que foi de muito, muito, muito aproveito ali. Tinha riscos ali.
Sobre o ofício 47, mais algum vereador que quer se manifestar? Então eu estou encerrando aqui, eu vou levar esse documento aqui ao conhecimento do DR. Como as nossas reuniões são gravadas, vão estar à disposição no site, eu vou também encaminhar a cópia desse ofício ao prefeito municipal, como já lembrado aqui pelo Célio e pelo Rafael, promoveu a limpeza da entrada ali do município. E eu pessoalmente falei com ele, nós vínhamos cobrando isso muito aqui no município. A resposta que ele me deu é que aquilo ali se tratava apenas de falta de vontade de fazer. E a gente tem que dar honra a quem merece. Nesse caso, ele está agindo corretamente. É um lugar que tem muita caminhada de pedestre. Se possível, eu sei que é difícil conseguir uma obra, mas às vezes, com os deputados que ele está trabalhando na administração, de repente consegue até um recurso, porque uma vez eu estava conversando com o Daniel, engenheiro, ele falou que não ficava muito caro, em torno de cento e poucos, é caro, mas eu acho que o custo é muito pequeno pelo benefício, em troca do benefício que vai gerar aquilo ali, que era fazer um pequeno passeio, tipo aquele do sítio do Baru ali, fazer até lá em cima, para cima do funil lá, fazer os dois passeios, além de ficar muito bonita a entrada da cidade. Então, vou parabenizar o prefeito, porque a gente está aqui, cobra muito, né? Mas quando tem mérito, nós também não deixamos de perceber e incentivar. Quero que ele receba isso como um incentivo. Mais algum vereador quer falar especificamente disso? Nós estamos num pequeno expediente, ainda vamos tema a tema. Estou encerrando aqui o tema. Nós estamos num pequeno expediente já. Algum vereador... Estou no tema, falei agora do ofício para pedir para tapar os buracos, né, DR? Aí... O Célio, mas o Rafael, puxou um gancho da limpeza da entrada da cidade. Se você quiser falar sobre esse tema, nós encerramos, ou se quiser trazer um novo, eu só tenho mais um para citar. Pode fazer uso da palavra.
Presidente, todos os dois assuntos, realmente, esse primeiro que o senhor falou do ofício aí, eu já senti na pele, estou sentindo, recentemente meu carro, num buraco desse aí, tive que ficar mais de uma semana sem carro, voltei essa semana de novo, acaba que algum problema vai ficando e vai aparecendo depois. Então, a gente é muito importante essa reivindicação, esse ofício lá encaminhado. Se quiser que a gente assina também, eu assino também, porque eu sei que, igual a mim, várias outras pessoas passaram por esse problema e ainda vão passar, outros vão passar pelo mesmo problema, infelizmente. Quanto àquela limpeza que está sendo feita ali, realmente, o Arilson falou uma coisa, eu passo às vezes lá e fica até diferente, parece que a gente está em outro lugar, realmente. Uma obra tão simples, e por que se demorou tanto tempo para executar? A gente tem que dar o braço a torcer, porque realmente faltou um pouco só de vontade de fazer, né? Então, a gente tem que parabenizar, tem que cobrar na hora de cobrar. Oi? Exato, uma obra barata, não tem, está ficando muito bom. Agora, mesmo que não dê para fazer um passeio, de concreto, mas pelo menos um cascalho, tem um cascalho até branquinho, fica bonito. Aí depois a manutenção, julgar, andar, para aquilo mantém sempre limpinho. Fica muito bonito, vai ficar bonito, já está. Então, do jeito que está, já está muito bom. Mas pode melhorar, sim. E mais satisfeito ainda eu fico, que eu vi essa semana ainda, já estava vendo outros anos, só que às vezes a gente acaba não comentando. E, por mais que se fala, eu vi essa semana, parece que foi essa semana, eu vi 4 caminhões, duas máquinas lá. Aí a gente fica feliz, por quê? Se falaram muito em máquinas sucateadas e tudo, realmente, estavam muitas máquinas com alguns problemas e tudo, mas uma máquina sucateada é que, ao meu ver, é que não serve para mais nada. E eu vi elas trabalhando bem. Então, se tivesse sucateada do jeito que a gente estava imaginando, elas não estavam executando aquele serviço. Então, foi feito,
parabenizo também, se estava em precária, fizeram mágica, porque as máquinas estão em perfeitas condições e os caminhões estão rodando e rodando bem. Rodando bem. Então, eu fico satisfeito, sim, de ver esse lado também e que continue assim, que nós estamos aqui para apoiar. É, cobrar, mas, acima de tudo, reconhecer o trabalho que está sendo bem feito nessa parte, a gente tem que reconhecer, sim, e parabenizar, sim, presidente.
Com certeza, né, Zé Adilson? Obrigado por todas as falas. É, tem um tema que eu não posso esquecer aqui de lembrar. Nós tivemos aqui uma manifestação. Há mais algum vereador quer falar? Perdão, André, pode falar.
Não, eu só queria parabenizar também a prefeitura, o Ari, Secretaria de Obra, pelo excelente trabalho que ali, e dizer que esse negócio da calçada ali é promessa de campanha e vai ser feito, se Deus quiser.
Vou estender os parabéns aí também ao vice-prefeito Alvinício, que eu sempre que passo por ali, está ali também acompanhando. Vamos lá, gente, encerrando esse tema, né? Vou falar aqui de um assunto que, enquanto a ata está sendo redigida, houve aqui a manifestação bonita, dos, puxada, né, pelos professores. Nós fizemos uma reunião extraordinária aqui, onde promovemos uma moção de repúdio, né, e contra a PEC que faz a reforma previdenciária. E os pequenos gestos vão surtindo efeito. Então, eles agradeceram a todos os vereadores e pediram a todos que puderem apoiar. Amanhã, eles vão dar início a uma manifestação, porque eles não pararam, vão batalhar até o dia que conseguir o êxito, e vai, se Deus quiser. Então, amanhã, a partir das 5 horas da tarde, eles vão promover uma carreata saindo aqui do campo do esporte, ali, das intermediações do campo do esporte. Então, tá os vereadores todos aqui convidados, me convidaram, pediram para convidar os vereadores. O Célio estava ali fora também, foi isso mesmo, né, Célio, que foi o convite feito. Então, os vereadores que puderem apoiar, eu, se Deus quiser, quero estar lá para contribuir, que eu sou completamente contrário a essa reforma. Não só essa, como a trabalhista que votaram aí nas escuras. E a coisa está acontecendo e o país está acordando. Então, hoje a gente já está vendo notícias aí que o Tribunal Superior Eleitoral já tá pegando no pé da chapa aí da Dilma e do Temer. O Temer que deu esse golpe, né, que não tem problema nenhum de falar nisso, achando que ia se livrar, eles já estão chegando nele. Que bom, que bom. Algum tema, vereador Rafael, quer fazer um uso da palavra para um tema novo? Só um segundo, Rafael, sobre essa questão das reformas, da paralisação, da manifestação que os professores fizeram aqui, muito bonita, muito democrática. Algum vereador quer falar? Tá bem explicado, né? Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, mais uma vez, obrigado. Eu só queria esclarecer algumas dúvidas aqui. Às vezes a população chega pela gente, pergunta. Outro dia até estive aqui com o André, disse que veio um ofício do Ministério Público, o senhor prefeito, falando sobre prestação de serviço de maquinada da prefeitura a pessoas da zona rural e tudo. Aí eu até lembrei o André que nós votamos uma lei aqui em 2010, o senhor vereador Zé Adilson, eu vereador Batista, vice-prefeito. Vou ler a lei, é só para todo mundo entender que existe a legalidade da Câmara. Então, se houve denúncia, não foi denúncia da Câmara. Se houve alguma irregularidade, eu acho que tem que adequar e tem que prestar serviço para os pequenos produtores. Autoriza a prestação de serviço de máquinas pesadas e caminhões e outras providências. O prefeito municipal de Grissembo, do estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica autorizada a administração direta e indireta do município a prestar serviço de motoniveladora, retroescavadeira e transporte de caminhão caçamba, sem ônus. As pessoas comprovadamente impossuficiente. Inciso 1º. Considera-se impossuficiente toda pessoa que se declara pobre na acepção da lei, que tenha renda familiar não superior a 3 salários mínimos. No ato da inscrição, interessado deverá apresentar a declaração de impossuficiência, ficando responsável civil e penalmente por qualquer inexatidão dos dados lá constantes. Inciso 2º. Os benefícios mencionados no caput desse artigo apenas serão disponibilizados para as pessoas residentes em domicílios da cidade de Guiricema, que deverá comprovar tal condição no momento de fazer o devido requerimento. Inciso, parágrafo 2º. Somente será aceita a inscrição por interessado para cada tipo de serviço previsto neste artigo, podendo ser feita nova inscrição quando requerimento anterior for prestado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na sua data de publicação, revogando disposições contrárias. Guiricema, 29 de dezembro de 2010. Então, nós votamos essa lei, legalizando a parte do município para prestar serviço, até quem ganha até 3 salários mínimos. Se em casa, às vezes, um desatino de um lote, a reta, caminhão, caçamba, ganhou a reta ou o caminhão. Em casa, às vezes, na roça, precisar de uma patrol ou de uma reta, ganha qualquer um tipo de serviço prestado, até que ganhe até 3 salários mínimos. Eu fui favorável a essa lei, que foi votada. Eu não gosto desse tipo de denúncia. Eu acho que a pessoa, se tiver alguma coisa, tem que falar na cara. Eu acho que não tem que esconder. Então, se houve denúncia, não houve da minha parte. Não sou a favor desse tipo de coisa. Eu sou a favor de prestar o serviço mesmo, principalmente para o produtor rural, quem vem aí muito sacrificado. Muito obrigado, senhor presidente. Só queria esclarecer, é isso aí. Outro dia eu estive conversando com o André que me falou essa situação, e também tive com o Juninho, lá em Vilas Boas, também, Juninho do Casquirim, que tinha falado também sobre isso, que eram os vereadores que tinham denunciado. Aí eu falei, não, Juninho, tem uma lei que eu fui favorável a ela de prestar serviço. Não sou favorável à denúncia. Muito obrigado, senhor presidente.
Algum vereador quer manifestar? Eu gostaria, né, então, de fazer um pequeno manifesto, que eu também sou, Rafael, favorável ao que o município apoie os produtores. Essa lei, eu lembro bem dela, foi muito discutida aqui, que nós, é um mecanismo da prefeitura, que a prefeitura já faz isso, mas é um mecanismo da prefeitura ter uma norma que evita essas denúncias. Às vezes a pessoa fala sobre isso e fala sem conhecimento. Deixa eu só falar os vereadores que votaram. Porque nós votamos nessa lei justamente pensando no benefício do produtor rural, a forma de atendê-lo melhor com o maquinário que a prefeitura tem. Antes, se fosse fazer esse tipo de serviço, chovia denúncia. Depois dessa lei, amenizou. Mas ainda tem pessoas maledicentes que estão usando de oportunismo para julgar a culpa por não ter feito o serviço de uma pessoa que vai humilde, que vai lá pedir. Ah, isso é por causa dos vereadores. Como eu disse, às vezes cita até o nome de algum vereador, manchando a imagem da casa. Quando um perde aqui, perde a casa toda. Isso é importante, a gente teve experiência disso. Quando um vereador não está bem aqui, você pode estar certo disso, que mancha a imagem da casa toda. E aí eu vi o elogio aqui do vereador Zé Adilson, que a Câmara está se reinventando e para melhor. E eu gostaria muito que nós trabalhássemos unidos, que evitasse de julgar o problema. Quando existe um problema, é sempre do outro. Nós nunca assumimos a meia-culpa dele. Então eu te parabenizo, Rafael. Você, eu sei que votou a favor na ocasião dessa lei, eu também. E hoje, o prefeito está com pouco tempo, né, na administração. Essa lei poderia ir para a mesa dele, para ele tomar conhecimento, porque não foi votada na gestão dele. Poderia ser colocada na mesa dele, para que ele até melhore as condições de atendimento à população. Essa lei aqui, ela, a gente pode dizer que ela é até básica, mas já é um passo, já é um avanço. Então fica aí uma sugestão para que ela seja aprimorada, para facilitar o acesso. Eu fui procurado por uma pessoa que precisa de um atendimento que essa lei aqui o concede, e ele foi negado. Ele foi negado, aí eu não vou citar o nome, ele falou que vai retornar lá na prefeitura, vai pedir auxílio. Eu espero que seja atendido. Espero que seja atendido. Você quer complementar?
Como o senhor falou, vai mandar essa lei para o atual prefeito, mas eu acho que ele deve recordar bem. Quero falar o nome dos vereadores que votaram a favor dessa lei, e essa lei foi aprovada com emenda. Na época, eu e o Sebastião Martins, nós somos autor dessa emenda do artigo 1º aqui, que, do inciso 1º, considera a pessoa de baixa renda até 3 salários mínimos. Os vereadores José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador José Adilson Braga Filho, eu, Rafael Magno de Moura, Laerte Rodrigues dos Reis, grande vereador, Ari Lucas de Paula Santos, era vereador à época, Oswaldo Ramos Pereira, Roberto da Cruz de Moura, Roberto Moura, meu tio, Sebastião Martins, onde nós fizemos essa emenda foi aprovada, nós dois, e o Gabriel Antônio Ruela. Então, foi aprovado por unanimidade aqui da casa. Então, a gente está só recordando e relembrando a situação que, na época, tinha muita denúncia, né? Então, nós regularizamos isso aí e parou de denúncia. Muito obrigado, senhor presidente. É só isso para esclarecer.
Então, nós vamos encaminhar um ofício para refrescar que ele era vereador na época. Vereador André.
É sobre essa denúncia que houve, o prefeito, ele tem conhecimento dessa lei. Ela está lá na mesa e já está em andamento, já está fazendo para o povo, porque que o povo quer isso e merece isso, né? Só que houve uma denúncia e ele teve que acatar os períodos que teve para mostrar para o promotor. Entendeu? Foi só isso que aconteceu. Parou uns dias só. Porque quando veio a denúncia do promotor, então ele teve que parar nesses dias. Só que depois que ele apresentou isso para lá, já foi tudo liberado. Viu? É só isso que eu queria.
Doutor, tem mais a vereador José Adilson. Tá, eu só gostaria de tomar nota que o André trouxe esse esclarecimento, que o serviço já voltou, que o prefeito tem esse conhecimento, que da lei apresentou promotoria, né? E que já voltou o serviço, quem estiver precisando pode então procurar lá o... Sendo considerado, né, André, e por suficiente, que tem que ser respeitado aqui essa questão, que a lei ainda é assim. Fica a sugestão aí para ele melhorar essa lei, né, que ela é uma lei de 2010 e tem razões já para ser melhorada. Esse tema pode ser encerrado? Vereador José Adilson.
Presidente, é só a questão disso mesmo. Às vezes a gente fica vendo, está acontecendo muito, a questão de equipamentos mesmo. Isso acontece na administração, não é só agora, mas às vezes acontece muito. Às vezes o prefeito está com muita boa vontade de fazer um determinado serviço e coloca a culpa num vereador ou no outro. Queria fazer para você, mas o vereador Mauro não fica lá denunciando, foi lá e denunciou. Então, um alerta para a população, em qualquer coisa que se for reivindicar dentro da prefeitura, quando se falar, para acabar com esse negócio de leve trás, de fofoca, de conversa fiada, chegou lá, a Câmara denunciou, então faz favor para mim, só coloca aí para mim, faz por escrito para mim, assina que o vereador Zé Arius denunciou, duvido que alguém coloca, quando está falando a verdade, coloca. É porque às vezes que arrumam, então vão acabar com essa conversa. Isso está acontecendo direto, está acontecendo na área da saúde. Posso entrar até no assunto, presidente, que eu queria? Até na reunião dos enfermeiros lá, que eu cheguei e fiquei aqui de uma maneira até e falei da questão do posicionamento
cobrando que, porque o enfermeiro ganha um salário mínimo, não tem quem possa defender, é pequenininho, todo mundo quer passar por cima, mas ninguém peita quem tem mais, os grandões. Falei desse jeito, né? Eu falei assim, por que que não faz a mesma coisa com os médicos? Então, até um determinado médico, até amigo meu, a gente me considera muito, tanto considera que ficou chateado. Eu não sei se é verdade, porque ele não veio até mim. Chegou até mim por intermédio de outras pessoas que ele conversou. Eu vou procurar, não estou tive tempo essa semana, mas vou procurar para a gente conversar direitinho. Que teria um dia, tá aí, que o Zé Adilson te denunciou, agora eu vou ter que fazer você cumprir seu horário. Primeiro, denúncia que eu faço, todo mundo sabe, está lá assinado por mim. Está lá assinado por mim. E se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora, quando um cidadão desse, que eu já falei, que já chamei de desclassificado, que deveria não estar na oposição que está fazendo coisa que só Deus duvida, até Deus duvida, fala assim, fulano, coloca no papel e assina seu nome. Então, fala que foi o Zé Adilson que denunciou. Eu quero ver se ele vai ter coragem. Falar é muito fácil. Tem aqui pessoas, e a pessoa tem que aprender uma coisa. Esquece esse negócio. Você fala com um paciente, ou com qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele vai chegar até a gente e falar, gente. Não pensa que vai ficar por isso mesmo, não. E eles estão gravando e trazendo para a gente aqui o que o fulano falou de você. Entendeu? Então não adianta. Só que vale a pena ficar debatendo, batendo boca com uma pessoa dessa? A pessoa, quando se rebaixa, você vai até essas pessoas, você está se rebaixando. Então, eu acho que não vale a pena. Mas pede as pessoas, quando chegar e falar assim, ah, é assim que funciona, você coloca no papel para mim? Não vai colocar. Então, a gente vai pegar e fica vendo isso aí. Quando chegar a questão dessas máquinas aqui mesmo, denúncia, pode ter havido, como o André falou, eu não sei, não vi qual o teor da denúncia. Agora também, se existe uma lei, por que parar? O promotor certamente não manda parar, não. Ele pergunta se existe uma legalidade para fazer esse serviço. Ele não manda parar. Agora sim, viu que não tem legalidade para fazer, manda suspender. Mas a princípio ele só pergunta. Perguntando se está legal, não precisa parar, não. Não tem necessidade de ficar uma semana, um mês, 10 dias parado, não. Pode continuar exercendo. Essa desculpa não vale. Estou presente. Se depois vai continuar ou nós vamos terminar por aqui? Não, é questão só aí. Eu só iria falar de um comentário também que alguns professores até chegaram para mim, que a gente fica vendo. Nessa campanha toda que a gente vai fazendo, recebi um convite que agora a Câmara de Ervalha está fazendo um convite também para fazer o que nós fizemos aqui. Aquele posicionamento contra essa reforma, essa terceirização aí que foi uma covardia, igual o Juninho falou, fizeram lá de qualquer maneira as escuras lá para passar. E, infelizmente, tem deputado que teve voto em Gricema que já votou a favor dessa terceirização e está posicionando a favor da Previdência. Pô, gente, é lamentável um negócio disso. Aí teve uns profissionais aqui que participaram aqui da manifestação, segundo informações chegou, não sei se é, por isso que era importante a administração ter se posicionado, ter vindo aqui, conversado, até o Rafael lembrou bem que nenhum representante do executivo esteve presente aqui numa manifestação que é uma coisa que todo mundo deveria estar aqui para defender, não compareceu ninguém para defender, onde foram procurados e se posicionaram a favor dessa reforma da Previdência. A favor e ainda comentaram o seguinte, eles queriam fazer uma paralisação, por que vocês vão fazer uma paralisação? Gricema, desse lado, isso não foi. O que Gricema representa? Olha, gente, se Gricema não representa nada, então eles pegam a malinha dele e vão embora do município se Gricema não representa nada. Então representa sim, pode ter 1.000 pessoas no município, pode ter 500 pessoas no município, Tuitinga representa muito, Dom Silvério representa muito, Vilas Boas, Cruzeiro, Guiricema, todo lugar representa sim. Então é lamentável a gente escutar isso aí. Eu acho que a prefeitura, o prefeito, deveria se manifestar também favorável à população e contra essa reforma da Previdência aí, que é uma coisa vergonhosa. Mas pelo que nós estamos vendo, pela ausência deles aqui no movimento, na nossa reunião, estão sinalizando que realmente eles estão contra o povo de Gricema, contra o povo brasileiro, o trabalhador. Então, quem não pode ser, a gente não pode ser contra o trabalhador. Igual eu falei, a não ser que tenha alguém levando vantagem disso, com isso. Só quem está levando vantagem, recebendo alguma coisa, que está a favor disso aí. Então, é isso que eu queria comentar, só presidente. E desculpa ter me alongado.
Não, foi bom lembrar. Rodou aí nas redes sociais dois deputados muito votados em Guiricema. Só não vou citar o nome hoje, eu só não vou citar o nome porque eu vou checar a informação para passar o dado real. Mas se for verdade, a população vai tomar conhecimento. Porque nós fizemos um compromisso aqui perante os manifestantes que os deputados mais votados de Guiricema, nós iríamos procurá-los para não permitir o voto, pedir para não votar, e se algum não acatasse o nosso pedido, nós íamos expor cada um deles. Doa quem doer, nós vamos expor. Então, eu recebi a informação via WhatsApp aí que rodou já a cidade de dois deputados muito votados em Guiricema, de votação de cabeceira mesmo. Então, nós vamos checar as informações e não vamos ser coniventes. Vamos repassar isso para a população. A população faz o seu julgamento. Eles estão escolhendo o destino deles. E a população vai ficar aqui para fazer o julgamento que eles merecem. Algum tema novo para se debater? Porque já estamos atingindo já as 11 horas. Doutor Rodrigo, está no ponto? Então vamos solicitar a leitura da ata ao doutor Rodrigo. Só vou, se tiver tempo aí, hoje eu tive uma reunião bastante inspirada aqui. Eu gosto que o Batista encerra a reunião. E eu vou pedir depois, ao final da leitura aqui, para o Batista fazer o encerramento. Rapidamente, lembrar, porque ainda tem muita pessoa aí que tá nos assistindo aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara Web. Até hoje era de caráter experimental e hoje nós sacramentamos sucesso total, não é, Rafael? Não é, Bruce? Não é, Fernando? Não é, Guilherme? Sucesso total na nossa transmissão, sem interrupção. O trabalho aí dos meninos 100%, estão de parabéns. Antes que comece os grandes questionamentos, né? Não houve investimento alto da Câmara, apenas aumentou um pouquinho a internet por causa que estava caindo as transmissões. Nós aumentamos um pouquinho aí de dados da internet, né? Para transmitir, e hoje nós conseguimos sucesso total. Infelizmente, nós não tivemos a presença da rádio comunitária, que se faz necessária. Ela é uma rádio comunitária. Quem tiver o poder de pedir, faça isso em nome da Câmara. Todos os vereadores têm esse papel de cobrar, e você, cidadão de Guiricema, peça. Nós não estamos medindo forças, nós estamos somando forças. Então, que a Rádio Colina, Rádio Comunitária Colina FM, venha também participar das transmissões, porque não é todo mundo que dispõe de equipamento de rede social para acompanhar. Eu olho aqui para o lado, aqui o Mauro está acompanhando, ó, pelo celular. A pessoa assiste pelo celular e ouve pelo celular, tanto pela rádio quanto pela TV. Perfeita transmissão, nós acompanhamos aqui. Então, que a rádio sensibilize, eu não estou falando mal da rádio aqui. Só estou cobrando a presença dela para cumprir o papel dela, que é de transmissão comunitária, de fazer o uso adequado da rádio. É isso que nós queremos. Porque, para ela poder falar da Câmara, ela tinha que pelo menos estar atuando aqui na Câmara Municipal, vir transmitir. Ela nem sequer está se interessando em transmitir as reuniões da Câmara. Não estou falando de pessoas, hoje eu não estou citando, mas eu gostaria muito, muito, que em todas as reuniões a rádio viesse. É a maior dificuldade para um funcionário da Câmara entregar um ofício. É custoso. Ele chega lá, fica batendo na porta por muito tempo e às vezes é uma situação vexaminosa ver um funcionário competente que está fazendo seu trabalho ali, vai lá em cima para entregar um ofício, recusar receber. Então, fica aqui meu registro de indignação, apesar que eu não falo mal, a rádio presta um trabalho relevante, mas se ela é de cunho social, que nós aqui já votamos a utilidade pública dela, ela teria que transmitir as reuniões da Câmara, que se trata da máxima utilidade pública. Nós estamos votando as leis que vão ser destinadas aqui para a população de Giricema. Fica aqui o meu registro importante, e eu vou solicitar, Rodrigo, que você faça a leitura, te desejando boas-vindas à Câmara Municipal. É o assessor jurídico da Câmara a partir do dia 23, né, 2, dia 22 já é o doutor Rodrigo. Seja bem-vindo, muito bem-vindo, vai somar aí muito com os nossos trabalhos aqui.
Vamos lá. Ata da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Giricema, realizada em 30 de março de 2017. Aos 30 dias do mês de março de 2017, às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Giricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal. Estiveram presentes os vereadores Rafael Magno de Moura, Josimar Alves Oliveira, João Batista de Oliveira, Célio Capobiango, André Aparecido Ferreira, Mauro Florentino, Arilson Paulino da Silva e José Adilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido para a instalação dos trabalhos, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. Pediu um minuto de silêncio em respeito aos falecidos e que fizesse uma prece silenciosa, rogando a Deus que abençoasse os trabalhos a serem conduzidos. Solicitou que o secretário da mesa, vereador Mauro Florentino, colhesse a assinatura dos vereadores presentes. O presidente Juninho Teixeira, então, declarou aberta a reunião, dando início aos trabalhos. O senhor presidente fez a leitura completa da pauta com 17 itens. No momento da leitura, o presidente esclareceu que a cidadã Rosilene da Silva Rocha havia efetuado inscrição para utilização da tribuna livre, mas que não se encontrava presente na casa. Passou-se, então, ao próximo item da pauta, leitura do ofício número 46 de 2017. Em que a Câmara Municipal comunica à Rádio Comunitária Alto da Colina da realização da reunião ordinária do Legislativo no dia de hoje, solicitando que se procedesse à divulgação da reunião e que pudesse transmitir em tempo real, ao vivo, a reunião. O senhor presidente pediu que registrasse que, lamentavelmente, a Rádio Comunitária não compareceu para prestar esse relevante serviço de utilidade pública, isto é, transmitir as reuniões da Câmara Municipal. Passou-se ao próximo item da pauta, leitura da indicação número 005 de 2017, de autoria do vereador Arilson Paulino da Silva. Passou-se a palavra ao vereador proponente para que pudesse fazer a leitura da indicação e proceder à explicação da mesma. Assim procedeu o vereador Arilson, informando que solicita ao Executivo Municipal a realização de melhorias na rede de esgoto localizada no bairro Taboa, atrás da residência do senhor Pingo, na Praça José Guerino de Batiste. Em seguida, passou-se a leitura da indicação número 006 de 2017, também de autoria do vereador Arilson Paulino da Silva. Foi realizada também pelo vereador proponente, que esclareceu que estava a solicitar ao Executivo Municipal a análise da água distribuída no distrito do Cruzeiro, dadas as queixas da população acerca da qualidade da mesma. Em seguida, passou a palavra ao vereador Rafael Magno de Moura. Em seguida, pediu a palavra ao vereador Rafael Magno de Moura, endossando as indicações realizadas pelo vereador Arilson Paulino da Silva, lembrando dos pedidos feitos por ele e outros parlamentares ainda na legislatura passada. Após, passou-se a leitura das indicações números 007 e 008, ambas de autoria dos vereadores André Aparecido Ferreira e Célio Capobiango. A leitura e explicação das indicações foi realizada pelo vereador André Aparecido Ferreira, que esclareceu que na indicação de número 007, os vereadores solicitam ao Executivo a tomada de providências no sentido de promover melhorias no Monumento Cristo Redentor e seus acessos, bem como na melhoria das ruas e calçadas do bairro Alto da Colina. Na indicação de número 008, os vereadores solicitam ao Executivo Municipal providências para o distrito de Tuiutinga, em especial limpeza de córregos e calçamento do morro do cemitério. Após, o presidente pediu a palavra e solicitou licença aos proponentes para também endossar a indicação que se refere à revitalização do Morro do Cristo. Lembrou que a edificação da estátua de Jesus Cristo foi realização levada a efeito em administração de seu pai, o ex-prefeito José Teixeira Rodrigues. Lembrou que a edificação é um dos pontos identificadores do município, assim como o pastifício Giricema e a Santa Montanha.
Em seguida, o vereador Rafael Magno de Moura lembrou das obras de melhoria realizadas pelo ex-prefeito Padre Jurandir no Morro do Cristo. Enfatizou a necessidade de novas obras de melhoria. Em seguida, o vereador Rafael Magno de Moura procedeu à leitura e defesa da indicação número 09/2017 de sua autoria. A mesma solicita ao Executivo Municipal a adoção do projeto de segurança em nosso município, denominado de Olho Vivo. De acordo com a indicação, o projeto é muito importante para a segurança, conforme demonstra a experiência em muitos municípios, sendo inclusive objeto de estudos científicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ. Em seguida, fizeram uso da palavra os vereadores José Teixeira, Rodrigues Júnior, José Adilson Braga Filho, Arilson Paulino da Silva, André Aparecido Ferreira e João Batista de Oliveira, que endossaram a indicação referente à implantação do projeto Olho Vivo, de autoria do vereador Rafael Magno de Moura. Enalteceram a importância da mesma e a exitosa experiência de nossas cidades vizinhas. Após, o presidente lembrou que todo investimento referente ao sistema de monitoramento por câmeras no prédio do Legislativo Municipal foi realizado no mandato do vereador José Adilson, ressaltando a importância do investimento que colaborou na investigação de crimes na cidade, como no caso da explosão de caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Em seguida, o presidente procedeu à leitura da indicação número 010, de sua autoria, em que solicita ao Executivo Municipal providências no sentido de se instalar 4 redutores de velocidade, quebra-molas, na Avenida Maria Júlia Ferraz. O presidente fez sugestão de localização dos quebra-molas, enfatizando a presença da doutora Angélica Carmanini no recinto, moradora e empresária, que pretende inaugurar na região em breve uma queijaria. O presidente solicitou que pudessem se instalar quebra-molas também na região do loteamento Ilhabela. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Célio Capobianco, que enfatizou a importância da indicação ora apresentada, bem como das anteriores. Passou-se a leitura da indicação número 11/2017, de autoria do vereador Rafael, que solicita providências para instalação de redutores de velocidade, quebra-molas, na rodovia municipal Alberto Teixeira Neves, nos intermédios entre a empresa WG Móveis e a entrada do bairro Taboa, nos intermédios entre a Igreja Cristã Maranata e o estabelecimento do Sr. José Antônio Bardagi, bem como na entrada do distrito de Tuiutinga, preferencialmente próximo à casa do senhor Expedito. Em seguida, o secretário da Casa, o vereador Mauro Florentino, fez a leitura do projeto de lei número 007/2017, de autoria do Executivo, que define a área de expansão urbana no município e dá outras providências. O projeto foi colocado em discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Célio Capobianco e Rafael Magno de Moura, que enalteceram o empreendedorismo da senhora Terezinha Pereira e família na implantação de mais um loteamento na cidade. No mesmo sentido, pronunciou o vereador Arilson Paulino da Silva. O projeto foi colocado em votação, tendo sido aprovado à unanimidade. Registre-se que o projeto de lei 07/2017 teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Passou-se a leitura e discussão do ofício 058/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei número 006/2017. A leitura foi realizada pelo secretário da Câmara Municipal, vereador Mauro Florentino. O prefeito municipal comunica que decidiu vetar, sob argumento de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a emenda modificativa número 001/2017 e a emenda aditiva número 02/2017, ambas ao projeto de lei 06/2017. Após, fez uso da palavra o presidente, autor e coautor das emendas ao projeto de lei 06/2017, que foram vetadas pelo Executivo. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Rafael Magno de Moura, que defendeu a adequação da carga horária do cargo de assessor jurídico, sendo que tem uns que cumprem o horário e outros não cumprem. Também falou o vereador José Adilson Braga Filho, que se disse envergonhado do teor do ofício enviado pelo Executivo, especialmente no ponto em que insinua que o presidente tenta se arvorar na função de prefeito municipal. Argumenta que o presidente, na condição de autor e coautor das emendas vetadas, apenas exerceu a função de vereador, qualitativamente. De acordo com o vereador, a qualidade da composição da Câmara Municipal está incomodando o Executivo. O vereador também destacou os gastos com a contratação de advogados pelo Executivo, ao passo que alega necessidade de economizar na contratação de plantonistas para o serviço de saúde do município. Encerrou-se a discussão acerca das razões do veto, dado que ninguém manifestou interesse em mais se manifestar. O presidente colocou em votação as razões de veto. Votaram pela manutenção integral do veto os vereadores Josimar Alves Oliveira e André Aparecido Ferreira. Votaram pela derrubada integral do veto os vereadores Rafael Magno de Moura, José Adilson Braga Filho, Mauro Florentino e João Batista de Oliveira. Ao usar a palavra, o vereador Arilson Paulino da Silva solicitou que o plenário autorizasse a suspensão da votação e lhe concedesse prazo para análise das razões do veto. O presidente consultou o plenário, que na sua maioria entendeu pela votação na presente data. Retomada a votação, o vereador Célio Capobianco votou pela manutenção integral do veto. O presidente antecipou o veto, dizendo-se contrariamente ao mesmo, votando, portanto, por sua derrubada integral. O vereador Arilson Paulino da Silva votou pela manutenção do veto referente à emenda modificativa número 01 de 2017 e pela derrubada do veto oposto à emenda aditiva número 02 de 2017. O presidente passou à proclamação do resultado. O veto à emenda modificativa 01 de 2017 foi mantido, pois, apesar da maioria na votação, não se alcançou os 2/3 de voto necessários para sua derrubada. O veto à emenda aditiva número 02 de 2017 foi derrubado por 6-3 votos, alcançando-se o quórum legal e regimental. Tudo bem nessa parte? Tudo bem? Em seguida, passou-se a leitura do projeto de resolução número 01 de 2017, de autoria do presidente, que concede título de honra ao mérito ao senhor João José Lourenço Rabelo, filho do ex-prefeito Nicolino Lourenço Rabelo, que foi escrivão de nosso município por mais de 40 anos. Fizeram uso da palavra, enaltecendo a proposição e o homenageado, os vereadores Célio Capobianco, Rafael Magno de Moura e Mauro Florentino. Colocada em discussão, a proposição foi aprovada por unanimidade em regime de aclamação. Após, o vereador Mauro Florentino, secretário da Casa, passou à leitura de seu projeto de resolução número 02 de 2017, que concede título de cidadania honorária à ilustre doutora e professora Ana Maria da Silva Moreira, natural de Botafogo, Rio de Janeiro, que por muitos anos lecionou na Escola Estadual Prefeito Antônio Arruda, sendo diretora do segundo grau na Escola Municipal Nossa Senhora da Encarnação desta cidade de Guiricema. Em seguida, fizeram uso da palavra, enaltecendo a proposição e a homenageados, os vereadores José Adilson, André Aparecido Ferreira, Arilson Paulino da Silva, Rafael Magno de Moura, João Batista de Oliveira e o presidente. Colocado em votação, o projeto foi aclamado e aprovado por unanimidade. Encerrada a fase deliberativa da sessão, passou-se ao pequeno expediente. Procedeu-se à leitura do Decreto Legislativo número 03 de 2017, que fixa novo horário de funcionamento da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 18 horas, a partir do dia 10 de abril de 2017. Leu-se o Decreto Legislativo número 04 de 2017, que institui a obrigatoriedade do livro de ponto para os servidores da Câmara Municipal e da outras providências. O secretário da Casa passou a leitura do ofício número 047 do Gabinete do Presidente, que solicita ao coordenador regional do DR providências no sentido de melhorias e reformas da rodovia MG-447 que liga o município de Guiricema ao município de Visconde do Rio Branco. Manifestou o vereador Rafael Magno de Moura, que solicitou que se inclua no ofício a ser encaminhado ao DRMG a melhoria do trecho que liga Guiricema a Miraí. O vereador Célio Capobianco enalteceu a proposição e aproveitou a oportunidade para parabenizar a administração municipal pela melhoria na entrada da cidade, no bairro Funil. Os vereadores Arilson Paulino da Silva e o presidente também enalteceram o trabalho da administração municipal pelo trabalho de limpeza na entrada da cidade. No mesmo sentido, manifestou o vereador José Adilson. O vereador André Aparecido Ferreira afirmou que a administração municipal irá realizar construção de calçada no local, sendo promessa de campanha. O presidente lembrou da manifestação dos professores em contrariedade à reforma da Previdência pretendida pelo governo federal. O presidente externou a todos o convite dos professores que irão realizar carreata no dia de amanhã,
externou também seu repúdio às reformas previdenciária e trabalhista empreendidas por Michel Temer, golpista. O vereador Rafael Mago de Moura lembrou e fez leitura da Lei nº 595 de 2010, que autoriza o município de Guiricema a prestar serviço de motoniveladora, retroescavadeira e transporte caminhão-caçamba a munícipes. Lembrou que o mesmo já era vereador à época e que votou a favor da lei, continuando a favor da prestação dos serviços, especialmente para o produtor rural. No mesmo sentido, manifestou o presidente. Votar a favor da Lei nº 595 de 2010, à época, os vereadores Rafael Mago de Moura, José Teixeira Rodrigues Júnior, José Adilson, Sebastião Martins, Gabriel Antônio Ruela, Laerte Rodrigues dos Reis, Oswaldo Ramos Pereira, Roberto Moura e o atual prefeito, também vereador à época, Ari Lucas de Paula Santos. O vereador André Aparecido Ferreira esclareceu que o Executivo Municipal retomou a prestação de serviço à população com base na legislação vigente. O vereador José Adilson ressaltou a necessidade de se acabar com o disse-me-disse acerca de denúncias. Disse da importância de se fazer as coisas às claras. O vereador ressaltou a importância das manifestações contrárias às reformas da Previdência e Trabalhista. Lamentou a ausência de representantes do Executivo nas manifestações contrárias a essas reformas e comentários de que alguns representantes do Executivo seriam favoráveis a essas reformas. Finalizando a reunião, o presidente solicitou que o decano, o vereador João Batista de Oliveira, fizesse o encerramento. A presente ata foi redigida e assinada por mim, secretária ad hoc, pelo presidente e pelos vereadores presentes.
Eu vou passar a palavra então para o Batista, para ele fazer um encerramento para nós.
Agradeço a gentileza do senhor presidente. Ele me incumbi de fazer as minhas humildes palavras do encerramento das nossas sessões. E quero dizer a todos que sou muito honrado e agradeço a presença desses vereadores que vêm marcando o seu direito de exercer as suas atividades, que não tem faltado às reuniões, e mesmo as reuniões extraordinárias, que nós não temos remunerações. Por isso, eu parabenizo a todos e quero agradecer ao presidente. Acho que essa consideração dele comigo, por eu ser o mais velho, eu tive a honra de conversar com o nobre vereador Arilson do dia. O Arilson nasceu no ano que eu fui vereador a primeira vez, né? Graças a Deus, eu estou no último mandato, devo estar no último mandato, com ele de primeiro mandato. Isso é uma honra para mim. Para não falar do Rafael, que eu fui vereador com o avô dele, com o tio dele e agora com ele. Graças a Deus. E se bobear, ainda vou ser vereador, porque é minha dele ainda. E agradeço a presença de todos, meu boa noite, muito obrigado.
A ata tá, da reunião está em votação. Precisa ser acrescentada, não, né? Está em votação. Os vereadores que queiram aprovar se manifestam. Aprovada, né? Por unanimidade.
Quero, né, dar boas-vindas ao doutor Rodrigo, né? Parabéns pela ata, muito bem redigida. E não tem jeito de não agradecer o Batista, né? O Batista cada vez emociona mais a gente, né? O meu menino falou que vai ser vereador com o senhor Batista. Pode preparar aí o coração aí.
Te agradeço, Rodrigo. Seja bem-vindo. Obrigado pela ata. Brilhante ata. Desta forma, encerramos a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. Já convidando a todos que nos assistem para a reunião do dia 18 de abril. Isso mesmo. Desde já, muito obrigado aos funcionários que ficaram conosco. Foi um sucesso a nossa transmissão. Uma boa noite a todos. Até a próxima.